Peço para que seja fechada a porta. Isto está a fazer um bocado de eco. Não sei se é o som que está muito alto, se quer. Bom, fala-se um bocadinho mais longe do microfone. Ponto 1 da nossa agenda é um pedido de parecer. Deu entrada um pedido de parecer do nosso colega deputado António José Seguro, solicitando um parecer à Comissão por força de um convite que foi alvo para a participação num programa curricular de mestrado. Eu perguntava ao Sr. Deputado João Serrano quem é que ficava para relatar este parecer. Então fica o Sr. Deputado João Serrano. Eu lembrava também ao Sr. Deputado João Serrano que, relativamente ao pedido de parecer do Sr. Deputado Alberto Costa, a relatora é a nossa vice-presidente, a doutora Isabela Neto, ele tinha pedido urgência. Ainda não. Sim, senhor. Fica então este pedido para ser o Sr. Deputado António José Seguro, fica o Sr. Deputado João Serrano como relator. Temos também, recebi uma da parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, a nota do pedido de renúncia do Sr. Deputado Fernando Rosas, do Bloco de Esquerda. Foi verificado aqui pelos serviços, está tudo em condições, em termos processuais. Foi junto à carta assinada pelo próprio deputado Fernando Rosas, dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, solicitando a sua renúncia, com efeitos a partir de 1 de novembro. Foi verificado foi comunicado pelo grupo parlamentar quem era o Sr. Deputado que o substituiria a partir dessa data, o que foi verificado pelos serviços, que corresponde, de facto, ao cidadão eleito, quer dizer, não eleito, mas o cidadão seguinte na lista para onde tinha sido o círculo para onde foi eleito o Sr. Deputado Fernando Rosas. Nestes termos, o parecer está elaborado, penso que está distribuído, no sentido de dizer que a renúncia ao mandato do Sr. Deputado cumpre os requisitos legais e que o Sr. Deputado que o substituirá é o Jorge Duarte Gonçalves da Costa, com efeitos a partir do dia 1 de novembro de 2010, inclusive. Está em discussão? Vamos votar. Votos contra. Abstenções. Fica aprovado por unanimidade. Senhores deputados, foi distribuído também, ainda na semana passada, a proposta de um novo relatório relativamente ao Senhor Deputado José Manuel Rodrigues, situação que tínhamos discutido aqui na última reunião e na sequência da qual se tinha formado uma opinião maioritária no sentido de autorizar o levantamento de imunidade para prestar depoimento por escrito, conforme a intenção do Sr. Deputado, manifestada pelo Sr. Deputado, no processo em causa. Eu pergunto aos senhores deputados, embora ninguém tenha enviado nenhuma sugestão de alteração a este projeto de relatório a parecer, pergunto aos senhores deputados se alguém o deseja fazer ainda nesta fase. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, peço desculpa. Fica aprovado, então, o relatório com o voto contra, peço desculpa, da senhora deputada do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Pode ser enviado para a mesa. Na parte do Estatuto dos Deputados, a parte da ética, não tinha mais nenhum assunto. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma questão que queira suscitar à Comissão. Não sendo o caso, peço que se abra a porta e vamos passar ao ponto 2 da nossa agenda, que tem que ver com a discussão e votação do relatório, projeto de relatório apresentado pela Sra. Deputada Carla Rodrigues, relativo ao projeto de lei 379 do CDS-PP, que procede à redução do número de elementos do Conselho de Administração da Rádio e Televisão Portuguesa S.A. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Os deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentaram o projeto de lei 379-11-1, no qual propõe a redução do número de elementos do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. A presente iniciativa, no seu artigo 1º, propõe a redução do número de elementos do Conselho de Administração da Rádio e Televisão Portugal S.A. de 5 para 3, através de uma alteração ao número 1 do artigo 12º dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal. E inclui ainda um segundo artigo relativo à vacatio legis. Na exposição de motivos, o Grupo Parlamentar do CDS apresenta como justificação o quadro financeiro, o déficit das contas públicas, faz um pequeno resumo do historial da fusão da Rádio Televisão Portuguesa e da Radiodifusão Portuguesa, concretizada em 2004, que cada um destes conselhos de administração era composto de 3 elementos e, após a fusão, o novo Conselho de Administração ficou então com os 5 elementos. Refere que há, em alguns casos, duplicação de funções e, nesta conformidade, entende o Grupo Parlamentar do CDS que a iniciativa em questão se enquadra na necessidade de redução da despesa do Estado português e salientando que a implementação de tal iniciativa, segundo números referidos no relatório de contas de 2009 da Rádio e Televisão de Portugal, levará uma poupança anual para os cofres do Estado na ordem dos 450 mil euros. Portanto, a deputada relatora exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião, reservando a manifestação da mesma para a discussão do plenário, e propõe a esta comissão a aprovação do parecer de que o projeto de lei apresentado, 379-11-1, pelo CDS-PP, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para a apreciação do plenário da Assembleia, reservando os grupos parlamentares a posição do seu voto para o debate em plenário. E é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Quem deseja usar da palavra sobre este ponto? Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, queria só felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho que realizou e dizer que o CDS concorda integralmente com o presente parecer.
Ninguém mais pede para usar a palavra? Sr. Deputado João Serrano.
Sr. Presidente, também muito breve, para cumprimentar a relatora pelo trabalho efetuado e dizer que nada temos a acrescentar ao mesmo, sendo certo que esta matéria, obviamente, deve ser discutida e vai ser discutida em plenário. Sendo, de certa forma, importante, e aqui, pronto, eu percebo que também não havia espaço para colocar isto, para nós podermos analisar a questão da composição dos Conselhos de Administração de uma forma global. Acho que todos ganharíamos que este tipo de opções que fossem feitas, digamos, de uma forma global e articulada. Nós temos conhecimento que em setores, nomeadamente na área da saúde, houve uma redução de membros do Conselho de Administração, mas nestas empresas, como no tipo de empresas congéneres, era de certa forma importante haver aqui uma similitude de tratamento e não estarmos, no fundo, casuisticamente a tratar esta matéria. Mas, de qualquer maneira, como questão de discussão, obviamente, em plenário, iremos discutir esta matéria e, por isso, acho que é uma matéria que deve ser ponderada, como, aliás, foi ponderada, por exemplo, algumas alterações que foram já efetuadas noutros organismos de outras áreas, digamos, da ação governamentiva ou do aparelho de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de devolver a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, não tenho mais ninguém, então devolvo a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu prometo não me alongar, até porque suponho que este não será o fórum indicado para fazermos já o debate da iniciativa legislativa, mas eu gostava de dizer que eu concordo integralmente consigo, Sr. Deputado João Serrano, e devo dizer-lhe que o CDS também acha que este assunto merece uma visão global. Tanto acha que até apresentou uma proposta para redução dos conselhos de administração de uma forma geral, só que infelizmente o PS não a viabilizou e chumbou-a, e daí não ter sido possível essa solução global e nós termos avançado com estas iniciativas legislativas em várias empresas. Mas eu fico feliz com a evolução do PS e com a mudança da opinião do PS, embora um pouco tardia, mas eu acho que nos congratulamos todos com isso. Esperamos é que desta vez viabilizem as iniciativas e passem da retórica à ação, porque, muito francamente, a retórica já cá está há quase um ano e a ação só agora é que começa a aparecer. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu próprio tinha apenas uma sugestão a fazer à Sra. Deputada Relatora, que era, de resto, conforme verificamos pelo debate, ou ao início do debate que aqui tivemos agora relativamente a esta matéria, que na parte final do seu parecer, que o parecer terminasse sem reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para a apreciação no plenário da Assembleia da República e tirasse a parte que os grupos parlamentares reservam as suas posições de voto para o debate, porque e solicitava aos seus deputados, quando na qualidade de relatores, elaborar os seus projetos de relatório, para não colocarem esta parte, porque ela é desincentivadora do debate em comissão, quer dizer, e da tomada de posição política dos partidos em comissão, o que eu acho que seria empobrecedor do trabalho da comissão. E, portanto, acho que os partidos que entendam reservar, reservam, os que não entenderem reservar, manifestam politicamente em comissão a sua opção e a sua orientação, e os relatórios não devem, a parte deliberativa do relatório, a parte do parecer, a conclusão, não deve, digamos que, condicionar os grupos parlamentares nessas tomadas de posição. Deixo esta sugestão, portanto, à Sra. Deputada Relatora, extensível, obviamente, a todos os outros senhores deputados, quando na qualidade de relatores. Não sei se a Sra. Deputada Relatora quer ainda usar a palavra, ou se podemos passar à votação. Sra. Deputada.
Não, Sr. Presidente, só apenas para dizer que acatarei a sugestão do Sr. Presidente e então essa última parte do parecer será cortada.
Obrigado, Sra. Deputada. Penso então que estamos em condições de proceder à votação, chamando, portanto, a atenção dos Srs. Deputados que saia as últimas duas linhas na página 5 do parecer, terminando, portanto, em que o projeto em causa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para a apreciação pelo Plenário da Assembleia da República. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer fica aprovado por unanimidade e eu agradeço também, em nome da Comissão, à Sra. Deputada Relatora, a respectiva elaboração. Vamos passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a fixação da redação final aos projetos de resolução 270 e 276/11, respectivamente do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, que contemplam recomendações ao Governo relativo à questão do complexo monumental das Sete Fontes, em Braga. Ah, peço desculpa. Eu estava com outra ordem de dia. Vamos então passar ao ponto 3 do requerimento, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para nomeação de um relator das audições subordinadas ao tema Condições de Exercício da Atividade da Imprensa na Madeira. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Miguel França para fazer a respectiva apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, de uma forma muito, muito breve, para nós trata-se de uma questão simples. Na última reunião da Comissão de Ética, eu apresentei aqui uma proposta de forma verbal para que fosse elaborado um relatório sobre o caso da imprensa escrita na Madeira, ficando adiado para hoje a discussão do requerimento que apresentamos por escrito. Ora, nós achamos que, tendo em conta os fatos apurados, esse relatório deveria ser elaborado em nome da transparência dos trabalhos parlamentares, exemplo daquilo que aconteceu, por exemplo, no caso PT-TV. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, muito bom dia a todos os colegas. E passando de imediato ao requerimento do Partido Socialista, eu, Sr. Presidente, estou um pouco estupefacto e até me custa aceitar que, com a experiência parlamentar do deputado João Serrano, o grupo que é o coordenador do Partido Socialista nesta comissão, o Partido Socialista tenha apresentado este requerimento. É uma inovação má, e espero que esta comissão pense e pondere bem aquilo que vai ser o seu sentido de voto, isto como na maior das liberdades da expressão do nosso pensamento. Um relator é nomeado no início dos trabalhos, no início do que quer que seja, é nomeado um relator, ou seja, esta comissão, quando esta e todas as comissões da Assembleia da República, quando decide elaborar um relatório, é no início dos trabalhos que define que vai haver relatório, e havendo relatório, é também no início dos trabalhos que se apresenta qual é o deputado relator. Nunca que eu conheça, até ao presente momento, esta regra, que é uma regra de ouro regimental e consuetudinária dos trabalhos da Assembleia da República, nunca esta regra, tanto quanto eu conheça, foi até hoje subvertida. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a fazer é o seguinte. Vejam o paradoxo que é, nós fizemos uma discussão, não interessa agora o conteúdo dessa discussão, nós agora fizemos uma discussão e no final da discussão vamos fazer um relatório nomeado um relator que pode até nem ter estado aqui durante todas as audições que foram feitas. É um disparate regimental, é um disparate político e julgo com toda a sinceridade que estamos a ir pelo mau caminho. Se é para nós sabermos qual foi o conteúdo das audições realizadas para esta comissão, existe uma coisa que também está no regimento, que são as atas da 13ª Comissão, no caso Vertente, e nessas atas encontra-se plasmada a discussão que teve lugar ao longo das diferentes audições realizadas. Vir agora à SUCAPA, no final das audições, dizer, bom, agora vamos voltar atrás, fazer um rewind nos gravadores, vamos ver o que é que foi dito, vamos nomear um relator, é, com toda a sinceridade, caricato para ser simpático aqui na reunião desta discussão. E, portanto, Sr. Presidente, e também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu apelava para que nós não comecemos a subverter aquilo que são as regras regimentais que estão lá escritas, e muitas têm a ver com a nossa prática, que são consuetudinárias nesta matéria. O Partido Socialista ainda não se apercebeu bem do alcance do requerimento que apresentou e da abertura que faz em relação a todo o funcionamento do Parlamento e de todas as comissões com este requerimento. É uma iniciativa que politicamente é insensata, peço imensa desculpa, mas é uma iniciativa que é completamente insensata. E por último, Sr. Presidente, eu percebo que isto custe a entender a alguns dos colegas deputados desta comissão. Existe uma coisa que para nós, PSD, é fundamental, é estruturante da Constituição do nosso Estado Democrático. O nosso Estado Democrático e a Constituição de 1976 definiu qual era o âmbito e o modelo de funcionamento do Estado Democrático, assenta na separação de poderes e assenta também na criação de poderes autónomos regionais. Trazer aqui para a sede da Assembleia da República questões que, no nosso entender, colidem com as autonomias regionais, é darmos uma machadada naquilo que é a intervenção desta Assembleia da República, daquilo que é o modelo de funcionamento do Estado português. Eu percebo que alguns senhores deputados estejam desesperados com aquilo que é a opinião do povo madeirense no caso concreto. Eu percebo que alguns senhores deputados que não conseguem convencer com os seus argumentos, porventura válidos, o povo madeirense para votar nos seus partidos, tentem tirar tentem vir para a Assembleia da República, onde o quadro parlamentar é diferente, tirar, digamos, um bocado de esforço dessa situação. Mas convenhamos que quando se trata de questões de princípio, a tática política não pode vencer. E nós ou acreditamos e defendemos os poderes autonómicos, e as Assembleias Legislativas Regionais têm poderes muito claros sobre essa matéria, desde o início que dissemos esta matéria, ou então a gente não acredita e, portanto, navega ao sabor das nossas conveniências, dos nossos interesses, mesmo que para isso seja necessário subverter os princípios constitucionais e, agora no caso vertente, subverter aquilo que é uma prática instituída do Parlamento de há muitos anos a esta parte, e com toda a sinceridade não me recordo nunca desta situação sui generis que nós estamos aqui, que estamos hoje aqui confrontados. E, portanto, eu apelo para que o Partido Socialista reflita bem sobre a sua proposta, sobre o caráter caricato da sua proposta, inaudito, não tem nenhuma substância, não está consolidada, nem tem nenhuma relação com aquilo que está no regimento da Assembleia da República, é uma coisa completamente insensata do ponto de vista político, e que nós possamos continuar a fazer o nosso trabalho. E as atas desta comissão dizem aquilo que que as pessoas que nós convidamos para cá vir falar disseram, dizem quais foram as diferentes intervenções e se porventura o caminho que o PS queria que fosse trilhado fosse outro. No início, não é no final do jogo, no início diria então o que é que era, e esta comissão votaria ou não a constituição da elaboração de um relatório e a designação de um relator. Não é quando o jogo já acabou que nós vamos agora dizer que vamos fazer um relator e que vamos fazer um relatório e que vamos nomear um relator. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. O Bloco de Esquerda acompanha o requerimento do Partido Socialista e, sem querer responder à totalidade da intervenção do Sr. Deputado Agostinho Branquinho, que eu confesso, em algumas partes até me perdeu, gostaria só de chamar a atenção para o seguinte. Quando nós fizemos as audições sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, nós não tínhamos o modelo das audições fechado, nem o modelo do relatório fechado. E fomos conversando ao longo do tempo sobre o modelo do relatório e como o fazer. E isso não foi um obstáculo a que existisse um relatório no final. E penso que a nossa capacidade de uma forma coerente e consistente tomar decisões nesta matéria e de uma forma que dê o máximo de transparência e que mostre o trabalho desta Comissão é o caminho que deve continuar a ser seguido. E, portanto, as pontes que foram possíveis estabelecer, que foi possível estabelecer na altura, para que os relatórios existissem, para que o trabalho da Comissão fosse transparente, eu acho que é da coerência de todos nós e da utilidade do trabalho que aqui fazemos, parece-me essencial que se mantenha. Devo também dizer e lembrar que não há propriamente atas das audições. As audições são gravadas e, portanto, o que temos são as gravações em vídeo e não as atas exatamente com as intervenções. E, finalmente, e só para que não haja confusões, até por causa da autonomia regional e nós respeitamos e muito a autonomia, dizer também que estivemos aqui a analisar o comportamento de duas entidades que têm de responder perante a Assembleia da República, ou seja, a Autoridade da Concorrência e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social. São duas entidades que respondem perante a Assembleia da República e são duas entidades em que se pôs a dúvida, e bem, sobre qual teria sido a sua ação num processo que é já muito longo, de muitos anos e que não tem tido resposta. Portanto, tendo em conta todo este quadro, e a não ser que entremos num debate sobre toda a postura que o Partido Social Democrata tem tido nestas audições, que não tem de forma nenhuma prestigiado o trabalho na Comissão, devo dizê-lo, parece-me que não há nenhum obstáculo a que o relatório seja feito e que é de todo o interesse que ele seja feito.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, sem querer prolongar a discussão, só para dizer que o CDS também nada tem a obstar à nomeação de relator para esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais senhores deputados que queiram usar da palavra nesta fase. Sr. Deputado João Serrano.
Sr. Presidente, muito obrigado, já que fui avisado por alguns adjetivos que foram empregos pelo deputado Agostinho Branquinho, gostaria de responder às questões colocadas. Eu realmente revolvo todos os argumentos de que acusou o Grupo Parlamentar do PS de estar a tomar uma medida caricata, insensata, com falta de transparência, à socapa, é um disparate regimental. E eu devolvo porquê? Porque estas críticas do Sr. Deputado Agostinho Branquinho demonstra duas coisas. Primeiro, alguma distração relativamente a si, o que tem sido os trabalhos desta Comissão. E se o Sr. Deputado Agostinho Brinquim tivesse estado atento, por certo, saberia o que se passou, como agora foi bem colocado pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, o que se passou nas audições relativamente à questão da TVI. Nós iniciámos os nossos trabalhos, aprovámos audições, dois modelos, como bem sabe, e no decorrer das audições começámos a formatar a necessidade, não aprovámos. Nós aprovámos só o relator e o relatório só no final dos trabalhos, é que chegámos a um acordo relativamente a esta matéria. Por isso não foi a priori que discutimos esta questão, foi no decorrer dos trabalhos. Em segundo lugar, Sr. Deputado Agostinho Branquinho, eu acho que mais do que a questão das divergências que possamos ter relativamente à matéria em apreço, eu acho que agora não é o momento para fazer, o que está aqui em causa é se nós queremos ou não deixar como, de uma forma transparente, objetivo e para futuro e como registro, um trabalho desenvolvido por esta Comissão. E é esse o nosso propósito. O nosso propósito de ter um relatório e um relator era tal como o tipo de matérias, nomeadamente as audições que tivemos relativamente à TVI, nós deixámos uma marca, um registro daquilo que foi feito. É a única preocupação que nós temos. E confesso que aqui admiro um pouco a posição do PSD, porque o PSD, acho eu, que devia estar com o objetivo de valorizar o trabalho da Comissão, valorizar aquilo que foi feito e, no fundo, também nada obstar à realização do relatório, a menos que ache que este tipo de audições devem ficar completamente despercebidas, dado que a matéria em apreço não é da sua conveniência. Por isso, Sr. Deputado, eu devolvo o disparate regimental e político, porque há tradição nesta Casa e nesta Comissão relativamente ao regimento, e devolvo a questão da SUCAPA, porque a SUCAPA, essas questões ficassem fechadas entre nós. Isso é que era a SUCAPA, isso é que era a ausência de transparência. O que nós queremos aqui é, no fundo, deixar uma marca do trabalho desenvolvido da Comissão. Acho que, se fosse o atendimento do PSD, muito contribuiria para o enriquecimento do debate e muito contribuiria para a valorização do trabalho desta Comissão, que é o propósito de todos nós, e não estamos aqui na calada ou com, digamos, como disse aqui o Sr. Deputado, com atitudes insensatas, ausência de transparência e à SUCAPA a fazer relatórios, como o relatório, obviamente, não fosse transparente e fosse objeto depois de uma ampla discussão o resultado do mesmo.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio quero usar da palavra como deputado da Comissão relativamente a este ponto. Para dizer, em primeiro lugar, antes de falar como deputado da Comissão, apenas como Presidente, uma vez que foram aqui ditas algumas coisas, só para sermos rigorosos com aquilo que estamos a falar, no caso das audições relativamente às questões da TVI, o parecer que aprovou essas audições, aprovou em simultâneo, logo no primeiro momento, que no final das audições haveria a elaboração de um relatório por parte da Comissão. O que se passou foi que a nomeação do relator foi realizada mais tarde, mas o requerimento inicial, se os deputados podem reavivar a vossa memória consultando, aprovado no início do mês de fevereiro, aprovou as audições em conjunto com a elaboração no relatório de um relatório afinal. A nomeação do relator é que depois, de facto, foi objeto de uma negociação entre os vários coordenadores e os deputados da Comissão e ocorreu no decurso dos trabalhos dessas audições. Dito isto agora, como deputado apenas da Comissão, queria intervir também sobre este ponto para dizer o seguinte, independentemente das questões procedimentais que aqui estão em causa e que podem ou não ser questionáveis, eu devo dizer que me desagrada profundamente, do ponto de vista político, aquilo que está subjacente a este requerimento. E me desagrada do ponto de vista político porque, à semelhança do que eu disse, da posição que eu tomei na altura inicial, quando foram requeridas estas audições, eu alertei para que, do meu ponto de vista, havia aqui um risco político, do meu ponto de vista sério, de haver uma instrumentalização da Comissão para se imiscuir em matérias que politicamente não são da sua competência direta. São da competência direta dos órgãos de governo regional, das regiões autónomas, neste caso a região autónoma da Madeira, a saber, ou da Assembleia Legislativa Regional e do governo regional. E, na altura, expressei a minha opinião pessoal de que esta enverdar por este caminho das audições era, de certa forma, sendo certo que a Comissão, esta Comissão Parlamentar, não se tem negado a ouvir quem quer que seja sobre matérias que genericamente tenham que ver com a área da comunicação social, mas podia enverdar por um caminho de alguma manipulação ou instrumentalização partidária dos trabalhos da própria Comissão. Com toda a franqueza, eu penso que estou a relembrar a minha opinião pessoal, os meus maiores receios confirmam-se com este requerimento. Porque este requerimento já não é para ouvir quem quer que seja sobre o que quer que seja. É um requerimento para que a Comissão tome uma posição sobre o assunto. Ou seja, leia-se que a Assembleia da República tome uma posição sobre a matéria. Ora, do meu ponto de vista, e coerentemente com aquilo que foi a minha opinião desde o princípio, eu entendo que a Assembleia da República não tem competência direta sobre esta matéria, não deve imiscuir-se, por respeito para com a autonomia regional, nesta matéria, e, portanto, não deve tomar posição sobre esta matéria. Eu compreendo, obviamente, vamos falar politicamente de uma forma clara, eu compreendo o objetivo, como já compreendi o objetivo no primeiro momento dos deputados que requereram estas audições, é trazer para a Assembleia da República e tentar realizar na Assembleia da República uma visibilidade política que aparentemente, ou pelo menos insatisfatoriamente, têm conseguido na região autónoma. Compreendo isso, e é fácil, todos compreendemos isso. Agora, daí até colocar a Assembleia da República a tomar uma posição sobre uma matéria que não é da sua competência direta, em desrespeito, como que avocando a si, como se isso fosse possível, uma competência constitucionalmente é da Assembleia Legislativa própria da região autónoma, do meu ponto de vista, já não é pisar o risco, é passar para lá do risco. Diferentemente seria, e digo com toda a lealdade, não que concordasse, mas diferentemente seria se os deputados em causa entendessem agendar um debate aqui e solicitassem nesse sentido para que cada um votasse para a ata as suas posições e a sua leitura política relativamente àquilo que foram aquilo que foi o decurso das audições. Isso é completamente diferente de fazer a Comissão aprovar um relatório que leva não a que sejam manifestadas as posições políticas de cada um dos deputados, cada um dos grupos parlamentares, mas uma tomada de posição, obrigar a Comissão a tomar uma posição coletiva sobre a matéria. E eu, com toda a franqueza, acho que isso já não é pisar a linha, isso é passar para o outro lado da linha. E, portanto, não queria deixar, como não deixei num primeiro momento, de expressar a minha opinião pessoal enquanto deputado desta Comissão, que também sou, não estou a falar na qualidade de Presidente, estou a falar na qualidade de deputado desta Comissão, que também sou, igual a todos os colegas desta Comissão, não queria deixar de o fazer como fiz num primeiro momento e agora, ao se esticar a corda desta maneira, com este requerimento, por maioria de razão, não poderia ficar de bem com a minha consciência política se não tomasse também esta posição. E da minha parte não tenho mais nada a dizer. Pergunto ao Sr. Deputado Luís Miguel França, se ainda deseja usar a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu respeito a opinião do Dr. Marques Guedes enquanto Presidente desta Comissão. Respeito também enquanto Deputado, mas não concordo com a opinião que foi aqui veiculada. Nós já tivemos esta discussão ao longo destas audições sobre o caso da imprensa escrita na Madeira. E parece que ficou aqui bem claro que aquilo que está em causa na região autónoma e aquilo que está em causa é o Estado de Direito. E está em causa o Estado de Direito porquê? Porque um dos artigos da Constituição está a ser violado, o artigo número 38, que refere claramente que o Estado deve garantir a livre concorrência entre as empresas proprietárias de órgãos de comunicação social. Ora, como isso não está a ser garantido na Madeira, é o próprio Estado de Direito que está em causa. Segunda nota, como foi referido aqui pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, tanto a Autoridade da Concorrência como a Entidade Reguladora para a Comunicação Social respondem perante a Assembleia da República. Terceira nota, eu desafio os deputados do PSD a questionarem os vossos colegas eleitos pela Madeira, porque é então que apresentaram uma proposta na Assembleia da República onde se recomenda ao Governo da República que retome as negociações com Bruxelas quando Essa proposta também é do âmbito e das competências da Assembleia Legislativa da Madeira. Os senhores que façam essa pergunta aos senhores deputados do PSD. Essa sim, é que é uma questão que está a violentar os princípios e as competências da Assembleia da República e não esta que foi aqui apresentada. Muito obrigado.
Senhores deputados, não tenho mais registros de pedidos de palavra, de maneira que não tenho outra alternativa senão colocar à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento é aprovado com os votos favoráveis de todas as bancadas e os votos contra dos deputados eleitos pelo Partido Social Democrata. Eu solicito, de acordo com a nossa grelha de... Eu tenho aqui algures a grelha de distribuição. Tenho aqui a grelha. É, como há a distribuição dos relatórios do orçamento que temos de tratar nos outros assuntos. Pois, esses já estão previstos. O relatório cabe ao Partido Socialista. Portanto, eu peço ao Partido Socialista que indique quem é que é o deputado que pretende fazer este relatório. Sr. Deputado João Serrano.
Presidente, nós ainda esta semana daremos uma proposta sobre essa matéria. De qualquer maneira, também iremos conversar com os outros grupos parlamentares relativamente a esta matéria.
Sim, senhor. Fica então o Sr. Deputado João Serrano para dar uma indicação aos serviços da Comissão. Srs. Deputados, vamos passar então agora ao ponto 4 da agenda, que tem que ver com a fixação das redações finais dos projetos de lei, projetos de resolução 270 e 276, relativo ao Complexo Monumental das Sete Fontes. Eu tinha solicitado, Sra. Deputada Cecília Meireles, faça favor.
Sr. Presidente, acho que vou completar a sua frase ao dizer que o senhor Presidente me tinha solicitado que falasse com a Sra. Deputada Catarina Martins acerca de fazer um texto comum. O Sr. Presidente, de facto, falou comigo e muito tempestivamente, mas eu, com toda esta confusão da entrada do orçamento não isenta de episódios, confesso que não tive mesmo tempo, mas já falei hoje com a Sra. Deputada Catarina Martins. Obviamente estamos de acordo em fazer um texto único, simplesmente ainda temos que, durante os próximos dias, eu já me ofereci para fazer o texto e tentar juntar os dois projetos de resolução, porque de facto acho que não faz sentido aprovar dois projetos de resolução de objeto idêntico. Queria solicitar à Comissão era um adiamento desta questão para a próxima reunião, porque realmente ainda não temos esse texto comum.
Sim, senhora deputada, fica assim acertado. Eu lembrava apenas, eu já dava a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, lembrava apenas à senhora deputada, não é que não tenha isso presente, às duas senhoras deputadas, mas evidentemente que a redação final não pode deixar de fora nada daquilo que foi aprovado em plenário. Trata-se apenas de redigir as coisas de forma, como já fizemos relativamente a outras matérias, redigir a coisa de forma a ficar uma única recomendação, porque seria de facto um bocado esdrúxulo a publicação do Diário da República duas recomendações sobre a mesma matéria, com linguagens, talvez apenas as linguagens fossem diferentes. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu queria colocar à sua consideração e à consideração da Comissão que nós invertêssemos essa opção. Nós já anteriormente fizemos isso, até a propósito de uma resolução aprovada pelo PCP relativamente ao Museu dos Coches e a outra resolução sobre a mesma matéria do Bloco de Esquerda, cozemos a redação para que fosse publicada só uma resolução. Mas eu percebi, entretanto, que nenhuma outra Comissão está a fazer isto, está a adotar esta prática. Sobretudo na Comissão de Educação, foram já aprovadas 5 resoluções sobre a mesma matéria e todas elas foram consideradas isoladamente. Eu acho que há tantas, quer dizer, sobretudo para se colocar um problema, que é um problema que sempre que se colocará se nós continuarmos a entender assim, que é o problema de aprovarmos, de ser aprovada uma redação em plenário e aquilo que é publicado no Diário da República é uma coisa diferente, né? Porque na prática, com a fusão dos textos, alguma coisa acaba por ser diferente. No caso da resolução do Museu dos Coches, acabou por ser uma fusão quase integral, digamos assim, de redações, né? mas coloca-se de facto esse problema aí. Eu não sei se às tantas se não valia mais a pena nós adotarmos a mesma prática das restantes comissões, e mesmo, quer dizer, considerando que as resoluções obviamente não são opostas, nem se anulam, digamos assim, nas recomendações que fazem ao Governo, eu talvez me inclinasse mais para que alterássemos esta nossa opção e fizéssemos o mesmo que as restantes comissões da Assembleia da República me parece que estão a fazer.
Oh, Sr. Deputado, com o devido respeito, eu não me revejo naquilo que acabou de dizer, o que não é normal, porque normalmente até me revejo nas sugestões que faz relativamente aos trabalhos da Comissão. E explicava-lhe porquê. Se outras comissões não o fazem, enfim, a responsabilidade é delas, mas eu só posso atribuir isso, com toda a franqueza, a uma questão de comodidade, quer dizer, por comodidade não fazem. Não é por mais do que isso. Porque a questão, para mim, é assim. Como os seus deputados sabem, se tratasse não de projetos de resolução, mas de projetos de lei, era obrigatório nós fundirmos os decretos de lei, os projetos de lei, e votar na especialidade um único texto. Como se trata de projetos de resolução, teoricamente, do meu ponto de vista, obviamente, o mesmo deve ser feito. Todos compreendemos, quer dizer, são iniciativas legislativas, entre aspas, em termos de trabalhos parlamentares, tanto as propostas de lei como os projetos de lei como os projetos de resolução. O que acontece é que o nosso regimento não contempla a votação na especialidade dos projetos de resolução. E por não contemplar a votação na especialidade, esse trabalho acaba por não ser feito previamente. E, portanto, é a minha leitura, tem sido desde que o regimento, para simplificar, porque antigamente, como sabe, os projetos de resolução também eram aprovados e votados na especialidade em comissão. Desde a última reforma do regimento, para simplificar o trabalho das comissões e da Assembleia da República no seu todo, acabou-se com essa votação na especialidade dos projetos de resolução. E os projetos de resolução agora são apenas discutidos politicamente e votados no plenário. E depois passam para a redação final. É meu entendimento que na redação final pode acontecer uma de duas coisas. Ou há um consenso, porque tem que haver consenso nas redações finais. Basta haver um deputado que diga que não concorda, que não acha bem, que quer que a resolução seja publicada tal qual veio do plenário e ter-se-á que respeitar essa decisão. Mas ou se procura um consenso para evitar esta duplicação, que do meu ponto de vista não resulta de nenhuma intenção política, digamos assim, marcada ou específica da parte do plenário, mas apenas do facto de regimentalmente de ter deixado de haver votação na especialidade e, portanto, fusão das várias propostas que são apresentadas em comissão ou em plenário, não existe votação na especialidade nem em plenário nem em comissão, ou, portanto, não há consenso relativamente a essa matéria, ou então há, de facto, um entendimento, digamos assim, politicamente aceitável por todos, um consenso político de todos, de que se deve poupar, digamos, o cidadão, o destinatário das decisões da Assembleia da República, a ter que ler duas resoluções que aparentemente depois às tantas fica na dúvida, mas então o que é que isto tem de diferente? E vai ter que reler duas e três vezes a ver se há de facto alguma diferença, se há alguma coisa nova num que não esteja no outro ou vice-versa. Quando, do meu ponto de vista, numa matéria como esta, como se faz relativamente aos votos, aos projetos de lei, às propostas de lei, não, porque por definição só podem vir de um lado, mas o que se faz relativamente a todas as outras iniciativas. Isto só não acontece, do meu ponto de vista, por causa desta simplificação do regimento, o que não quer dizer que nós não possamos, havendo consenso sobre essa matéria, repito, não possamos tentar fazer aqui uma simplificação também, uma fusão de textos para simplificar depois a compreensão por parte do cidadão lá fora relativamente àquela que foi tomada a posição política da Assembleia da República. E, portanto, com toda a franqueza, Sr. Deputado, apenas por estas razões, relembrando, no entanto, o Sr. Deputado tem uma razão essencial numa das coisas que disse, que é, se algum senhor deputado não concordar, não se conseguir gerar aqui o consenso, não houver unanimidade relativamente a uma redação conjunta, então, com certeza, não haverá outra alternativa, nem eu aceitarei outra alternativa, que não seja publicar integralmente os textos com as correções da lei formulário ou outras de português que vieram da reunião plenária. Lembrando apenas aos senhores deputados que só veio assim do plenário porque o nosso regimento agora impede que antes disso seja feito um qualquer trabalho de especialidade em comissão ou no próprio plenário. Senhor deputado Cecília Meireles.
Presidente, eu só para dizer que eu concordo integralmente consigo, eu acho que de facto qualquer cidadão que esteja a ler o Diário da República e que leia 4 ou 5 resoluções da Assembleia da República com o mesmo objeto, muito francamente acho que não ficará com grande opinião acerca do trabalho que estamos a produzir aqui, porque não é uma coisa com muito sentido. Eu gostava era de lhe fazer uma sugestão, não querendo obviamente imiscuir-me nas suas competências, mas eu acho que talvez valesse a pena esta questão ser discutida, não sei qual será a sede mais adequada, mas ou em reunião de presidentes de comissão ou em conferência de líderes, porque acho que de facto faria sentido haver da parte da Assembleia da República uma posição única. Obviamente haverá casos em que não é possível chegar a acordo, mas naqueles em que o seja, eu acho que o nosso método de fazer as coisas é de facto o mais sensato e se calhar valia a pena fazer, entre aspas, doutrina nesta matéria.
Obrigado pela sugestão, Sr. Deputado. Há amanhã a conferência de presidentes e não deixarei de suscitar lá a questão, porque de facto me parece bastante pertinente que, havendo consenso, lá está, tem que haver, há duas condições aqui essenciais. É respeitar integralmente a redação final, não pode alterar substantivamente nada do que foi votado em plenário, e haver consenso entre todos os deputados, obviamente, são as duas condições. Sr. Deputado Miguel Laranjeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para concordar com o Sr. Presidente, com o que daqui está a sair, isto é quase um não assunto. Quer dizer, se as matérias versam exatamente a mesma matéria, os pontos são quase idênticos, faz sentido e fica melhor a Assembleia e fica melhor esta Comissão se sair daqui um consenso relativamente à resolução. E o consenso que houve no plenário, nas audições, digamos, permite confiar no trabalho das duas senhoras deputadas, no sentido em que o texto que aqui chegue na próxima semana, ou quando for, possa ser aprovado por unanimidade. Portanto, creio que esse é o sentido.
Obrigado, Sr. Deputado, e a todos os outros senhores deputados que intervieram. Fica então o pedido de adiamento para a próxima reunião assente, e, portanto, espero que na próxima reunião nós possamos fechar este ponto em definitivo. Deixava só, já está cá o Sr. Presidente da RTP para a nossa audição. Temos ainda o ponto 5, dava apenas nota relativamente ao ponto 5, que estão distribuídas as informações que foram elaboradas pelos serviços relativamente à discussão que aqui tivemos dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do PCP, quer relativamente à TOBIS, quer relativo às medidas de proteção ao Museu da Cortiça. Eu pergunto aos senhores deputados se estão em condições, se tiveram a oportunidade de verificar essas informações e se estamos em condições de as aprovar. Tomo o silêncio como assentimento. Vamos então votar primeiro a informação relativa à discussão do projeto do PCP e do projeto do Bloco de Esquerda de recomendações ao Governo sobre a TOBIS, portuguesa S.A., não, quem vota contra, quem se abstém, a informação fica aprovada por unanimidade. Bem, por unanimidade, neste caso, elas terem sempre que ser aprovadas por unanimidade, basta que algum senhor deputado não se reveja, pelo menos na parte que diz respeito à sua intervenção, ela terá que ser corrigida. Temos também aqui informação relativamente à recomendação do Bloco de Esquerda de adoção de medidas de proteção para o Museu da Cortiça. Pergunto também aos senhores deputados se há algum reparo que podemos dar por aprovada esta informação. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Nós estamos a votar os relatórios sobre os projetos do PCP ou já estamos a...
Não é os relatórios, Sra. Deputada. Como sabe, estas discussões foram tidas em comissão e isto é a informação que nos temos regimentais. Foi preparada pelos serviços para fazer o relato fiel daquilo que foi o conteúdo da discussão que teve lugar.
Está bem. Muito obrigada.
Posso então concluir também relativamente ao Museu da Cortiça que nenhum dos senhores deputados tem objeção ao relato que aqui é feito nesta informação dos serviços relativamente à discussão que aqui mantivemos. Fica, portanto, aprovado também. Tenho ainda três atas. Pergunto aos senhores deputados se tiveram a ocasião de as verificar. Ata 63, 64 e 65 de reuniões da Comissão. Se podemos votá-las, penso que podemos votá-las em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estas atas ficam aprovadas também por unanimidade. Muito rapidamente, nos outros assuntos, Eu pedia só aos senhores deputados o seguinte, dois pontos. Em primeiro lugar, foi-nos enviado pela Comissão de Assuntos Europeus, naquelas informações habituais, dois textos que são da Comissão Europeia relativa à criação, ao regulamento da Agência Europeia para a Segurança de Redes de Informação e a criação de uma Agência Europeia para a Segurança de Redes de Informação. Portanto, os dois sobre o mesmo assunto, no que respeita à questão da Agência Europeia para a Segurança das Redes de Informação. Perguntando nos termos habituais, como os seus deputados conhecem, se é entendimento desta Comissão produzir algum relatório relativamente a estes documentos europeus. Salvo melhor opinião, o meu entendimento é que a questão da segurança das redes é um problema estrutural das comunicações e não um problema de política de desenvolvimento da sociedade da informação. E, nesse sentido, haver uma pronúncia relativamente ao cumprimento ou não cumprimento da subsidiariedade, nomeadamente, deve ser elaborado pela Comissão, pela nona Comissão, pela Comissão que tem a parte das comunicações a seu cargo, e não por esta Comissão, porque não me parece que isto tenha a ver com a política de desenvolvimento da sociedade da informação. Se algum senhor deputado tiver uma opinião contrária e desejar que seja elaborado um relatório por esta Comissão sobre esta matéria, peço que se pronuncie agora. Não sendo o caso, penso que concordam e nesse sentido, darei nota disso mesmo à Comissão de Assuntos Europeus. Por último, e pedi a atenção dos seus deputados coordenadores, nós temos o Orçamento de Estado para relatar. Os prazos este ano, como sabem, foram bastante encurtados pela Conferência de Líderes. Nós temos três áreas relativamente às quais devemos produzir relatório, a saber, a comunicação social, a cultura e a sociedade da informação, genericamente. Pela grelha, cabem dois destes relatórios ao Partido Social Democrata e um ao Partido Socialista. Eu pedia aos senhores deputados, coordenadores do Partido Social Democrata e do Partido Socialista para indicarem a esta comissão quem faz estes relatórios e qual é a sua distribuição, se houver entendimento. Se não houver entendimento, o primeiro relatório é do PSD, o segundo é do PS, o terceiro é do PSD. Portanto, solicitava aos senhores deputados, mas obviamente, trocando impressões, depois indiquem e chamava a atenção de que o prazo é de facto extraordinariamente curto, de modo que nós temos que votar este relatório na próxima reunião, na quarta-feira, dia 27, porque o debate do orçamento, como sabem, na generalidade é 28 e 29, portanto não temos alternativa. Estes relatórios têm que estar prontos, distribuídos até dia 26 à tarde, enviados ao Secretariado da Comissão para serem distribuídos pelos senhores deputados, de modo a que possam ser votados na nossa próxima reunião, 2 a 8 dias, quarta-feira. E, portanto, pedia atenção para esse aspecto. E era tudo, senhores deputados, eu ia interromper por alguns segundos para ir buscar o nosso convidado e proceder, e retomávamos de imediato o trabalho com a audição do senhor Presidente da RTP. Senhores Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP-SA, a quem eu começo por agradecer a disponibilidade que manifestou imediatamente assim que tive a oportunidade de chegar a contacto com ele para a realização desta audição. Cumprimento também a Sra. Administradora Dra. Carla Chousal e o Sr. Diretor Financeiro Dr. Teixeira Bastos, que acompanham o Sr. Presidente da RTP nesta audição. Senhores Deputados, acertei com o Sr. Presidente da RTP, uma vez que esta audição, independentemente do requerimento que foi apresentado pelo Partido Social Democrata, é uma audição também, digamos, obrigatória nos termos legais, a audição anual, e, portanto, o Sr. Presidente usará da palavra no início desta audição para fazer a apresentação das suas posições, já dava a palavra ao Sr. Deputado, por 15 minutos e depois iniciaríamos as questões a colocar para os Srs. Deputados, iniciaríamos pelo partido requerente, pelo PSD, e depois seguiríamos a ordem decrescente habitual na Comissão. Haverá depois, e pedi aos Srs. Deputados para fazerem, na ronda inicial, colocarem questões de 5 minutos. Haverá depois uma segunda ronda em que tentaríamos reduzir esse tempo para 3 minutos e depois, no final, se houver ainda alguma tréplica definitiva e se o tempo não se o permitir, de acordo com o curso dos trabalhos, eu depois acertarei isso com os senhores deputados. O senhor Tavares Sim Branquinho pede a palavra para aqui, Feito.
Senhor Presidente, é para dar, obviamente, o acordo à sua sugestão e solicitar apenas ao senhor Presidente do Conselho de Administração da RTP, que aproveito para cumprimentar, mais à frente farei os cumprimentos da praxe, se nos podia, na sua intervenção inicial, nos dizer em que data é que respondeu ao requerimento apresentado pelo PSD.
Bom, eu vou então dar a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Guilherme Costa, para iniciar esta audição.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, também eu agradeço a oportunidade de me explicar sobre a situação económica da RTP e sobre a sua participação no Imperativo Nacional de Contenção da Despesa. Um ponto prévio muito breve, estão-me aqui a informar que foi no dia 8 de julho, assumi como pano de fundo desta audição do Conselho de Administração da RTP pela Comissão de Ética dois conjuntos de questões. Um relativo à saúde económica e financeira da empresa, como estão as contas da RTP em 2010, como vai correndo o objetivo de redução de custos que oportunamente anunciamos, e outro conjunto de questões relativo ao montante dos fundos públicos pagos à RTP, algumas considerações sobre esses fundos públicos são ou não são fundos públicos em excessos e também como é que a RTP participa ou não participa no tal Imperativo Nacional de Contenção da Despesa. Responderei separada, mas articuladamente aos dois conjuntos de questões. Relativamente ao primeiro conjunto de questões, como vai a saúde económica da RTP, eu não resisto a uma resposta sintética, talvez um pouco simplista. De acordo com as projeções que o Conselho de Administração da RTP elabora todos os meses, e a última que temos é após o apuramento das contas do terceiro trimestre, a RTP vai apresentar lucros em 2010. Isto é, para que não fiquem dúvidas, vai apresentar um resultado líquido positivo e não apenas um resultado operacional positivo, como vem acontecendo desde o início do processo de reestruturação. É apenas uma projeção, repito, com base nos resultados apurados no final do terceiro trimestre de 2010, mas nós consideramos que é uma projeção absolutamente credível, na medida em que hoje possuímos instrumentos de informação e controle de gestão que são extremamente poderosos. E, portanto, eu ouso, porque creio que é uma resposta que, independentemente de depois ter que ser desenvolvida, resolve grande parte dos problemas, eu ouso dizer que isto acontecerá, salvo ocorrência de factos totalmente inesperados ou alteração significativa da conjuntura financeira internacional. E ouso dizê-lo porque me parece que a interpretação é clara. Uma empresa que inicia um ano económico com 600 milhões de euros de capitais próprios negativos e apresenta lucros, tem que estar de boa saúde económica. Talvez não de boa saúde financeira, como todos sabemos. Os 600 milhões de euros de capitais próprios negativos, mesmo a nossa previsão sendo que fica abaixo dos 540 milhões de euros de capitais próprios negativos no fim de 2010, não é boa saúde financeira, mas é de certeza boa saúde económica. Eu gostaria de dizer que isto é o culminar de um processo que começou em 2003. É o culminar de um processo que ou é a continuação, não é o culminar. Tenho que ter cuidado com a afirmação. Mas é a continuação de um processo que começou em 2003. De facto, em 2003, houve um projeto extremamente ambicioso, contratualizado, avalizado por instâncias financeiras internacionais, de recuperação de uma empresa pública. Aquilo que eu posso dizer é que me sinto orgulhoso de ter continuado esse processo. E gostaria já agora de recordar que é a primeira vez desde 1991, isto é, há quase 20 anos, que a RTP-SA apresenta lucros. E isto não pode deixar de ter um significado em termos de evolução da situação da empresa desde 2003. Agora, penso que se impõe uma análise, ainda que necessariamente não muito longa, sobre o que é que nos permite apurar este resultado. Este resultado líquido positivo, se a projeção se confirmar, mas repito, temos toda a confiança que a projeção se confirmará, será o resultado de três efeitos diferentes. Primeiro efeito e o mais importante, um resultado operacional positivo de 18 milhões de euros. Previsto para 2010. Segundo efeito, custos de financiamento anormalmente baixos, na ordem dos 20 milhões de euros. Terceiro efeito, resultados extraordinários da função financeira acima dos 20 milhões. Vou passar a explicar cada um deles, com maior ênfase, obviamente, naquilo que me parece ser a questão mais importante, que é o resultado operacional positivo. Aliás, eu sempre afirmei que numa empresa com capitais próprios negativos, o resultado líquido tinha pouco significado económico. Não é agora, porque me dá jeito, que eu vou mudar de opinião, como verão. O que mais interessa é o resultado operacional e o que é que eu posso dizer sobre o resultado operacional. Repetindo-me, será positivo na ordem dos 18 milhões de euros. Superior em 5 milhões de euros ao resultado de 2009, em mais de 9 milhões de euros ao resultado orçamentado no início do ano. Apesar de uma quebra de 9 milhões relativamente à CAVE e, portanto, ao total dos fundos públicos orçamentados. Já explicarei isto, se for caso disso. Sem esta quebra na coleta da CAVE, e então vou explicar muito rapidamente, as indemnizações compensatórias são transferências. A CAVE é a cobrança de uma taxa por uma entidade terceira e a cobrança corre melhor ou corre pior. Aquilo que nós projetamos é que tínhamos cerca de 9 milhões de euros abaixo daquilo que está projetado. Dizia eu que sem esta quebra o resultado operacional seria da ordem dos 27 milhões, 18 mais 9, 27, isto é, 14 milhões acima do de 2009. Não precisarei, provavelmente, dizer que isto se deve à redução de custos ocorrida durante o ano. as nossas despesas ficarão cerca de 17 milhões de euros abaixo do orçamento inicial. E, portanto, o esforço de contenção ultrapassa em cerca de 5 milhões o compromisso assumido de um corte de despesa da ordem dos 12 milhões. Se o objetivo é prestar contas como correm, e creio que é parte do objetivo, o compromisso de corte da despesa, de novo, não ousaria avançar com números que têm que ser projetados, porque ainda não estamos no fim do ano, se não tivesse grande confiança nesta projeção, eu diria, comprometemos a cortar 12, compramos 17, cortamos 17, ficamos 5 milhões acima do compromisso assumido. E não me vou inibir de uma consideração que pode ser importante para o andamento dos trabalhos. Talvez que, para honrar o compromisso, o Conselho de Administração tenha usado cintos suspensórios. Talvez a dose tenha sido muito violenta. Porquê é que eu digo isso? É porque, de acordo também com as projeções, em ano de Mundial, que a RTP transmitiu nos seus jogos mais importantes, e designadamente em todos os jogos de Portugal, as nossas receitas comerciais ficarão abaixo do orçamentário. Qualquer coisa como 1 milhão e tal de euros. Isto é consequência, sem dúvida, de uma nova degradação da conjuntura do mercado publicitário, que todos observamos. Mas é consequência também, julgo eu, até porque isto já tinha acontecido assim em 2008, quando nós também tivemos que cortar alguma despesa por razões que depois podemos recordar. Mas eu... É também consequência de um efeito cumulativo conhecido a que importa estar atento. Cortes na grelha produzem cortes nas audiências, que produzem cortes nos proveitos publicitários. A gestão tem que estar muito atenta a isto, porque cortes indiscriminados podem ser o início de um círculo vicioso. Senhores deputados, prefiro falar disto neste momento, porque não estou a justificar não ter conseguido fazer uma coisa à que me comprometi. Consegui fazer aquilo que comprometi e mais, ou conseguirei fazer aquilo que comprometi e mais do que aquilo que comprometi. Acho que é importante, nestas alturas, chamar a atenção para a necessidade de evitar algum simplismo de análise. Falta-me falar dos outros dois efeitos. O resultado líquido foi apresentado como resultado de três efeitos. O primeiro e mais importante acabei de analisar. Os outros dois efeitos são, de facto, excepcionais. O que é que eu quero dizer excepcionais? Pouco frequentes ou extraordinários, na verdadeira acepção da palavra, contabilística, no sentido de resultados extraordinários. Quais são esses dois efeitos para ficarem com um conhecimento mais aprofundado da situação? Custos de financiamento na ordem dos 20 milhões são baixos relativamente a anos anteriores, como consequência da paulatina baixa do endividamento, mas sobretudo dos níveis reduzidos das taxas de juros, uma vez fixados os spreads. Porquê? Porque a taxa base mantém-se a níveis baixos. Aquilo que tem acontecido com os financiamentos à economia portuguesa é que os spreads se têm alongado de maneira desproporcionado. Nós temos um contrato a médio e longo prazo que temos que honrar, sob pena de passarmos de spread muito reduzidos para spreads muito alargados. Honrando esses contratos internacionais, nós beneficiaremos deste efeito enquanto as taxas de juros base estiverem baixas. O terceiro efeito que concorre para o resultado líquido positivo são resultados extraordinários na função financeira. Estes resultados extraordinários decorrem da adoção, e esta adoção não é oportunista, é obrigatória. Não é foram adotar as novas contabilísticas, os SCNCs ou os IFRSs, para apresentar resultados extraordinários. Não. Como os seus deputados saberão, desde o início do ano, isto é uma adoção obrigatória. Não sabia o que é que podia provocar. Mas a verdade é que isto determina a contabilização de proveitos financeiros extraordinários acima dos 20 milhões. E aproveito para dizer que, não sendo estes dois efeitos repetíveis, com toda a probabilidade, normalmente a RTP voltará em 2011 a resultados operacionais muito positivos, mas eventualmente a resultados líquidos negativos. Bom, estamos a quase ano e meio de apuramento desse resultado, sabe-se lá o que pode acontecer. Não estou a anunciar novos resultados, eu não sei o que vai acontecer, mas há uma coisa que se sabe. Capitais próprios negativos não são uma coisa normal, nem aliás tolerada, como sabem, pelo Código Comercial. Só se e quando a empresa tiver uma estrutura financeira equilibrada, e designadamente capitais próprios positivos, é que a situação normal será apresentar lucros. Nessa altura, a empresa poderá dispensar as dotações de capital, que estão previstas no ARF desde 2003 e nunca foram além daquilo que estava previsto. Isto quer dizer que cada notícia que sai no jornal, a RTP recebe 56 milhões. Já sabíamos em 2003 que ia receber. Não é novo, não é reforço, não é tradução de uma situação económica difícil. É algo que está contratualizado. Nessa altura também, se e quando a empresa tiver capitais próprios positivos, eu estou certo que a empresa assumirá orgulhosamente a obrigação de se afirmar competitiva através de resultados líquidos positivos sustentados e permanentes, porque é isso que revela o trabalho que foi feito na empresa desde 2003. Quis acrescentar alguns comentários para afastar ilações simplistas, mas gostaria de reafirmar que estes considerandos não retiram o significado positivo da situação. Repito, é uma situação que não ocorria há 20 anos. E acrescento que, se ao valor do resultado líquido projetado nós retirássemos, por um lado, o saldo dos proveitos financeiros extraordinários acima dos 20 milhões de que falei, mas acrescentássemos os 9 milhões da CAV, que também de forma extraordinária nos faltarão provavelmente no fim das contas, nós este ano voltávamos, tínhamos também resultados líquidos positivos. De uma forma muito mais breve, porque estas coisas demoram mais do que se prevê, eu vou passar ao segundo conjunto de questões. A RTP receberá, em 2010, um pouco menos de 228 milhões de fundos públicos correntes líquidos. Fundos públicos correntes, em termos líquidos. Recebe a RTP dinheiro a mais? Como se pode avaliar se o dinheiro recebido é ou não é dinheiro a mais? Seguramente não é por um critério fácil que às vezes se vê aflorar, que é um critério que não reconhece o sucesso. Ah, se vocês têm bons resultados é porque têm dinheiro a mais. Eu creio que todos concordarão que ter sucesso na redução de custos não é critério para avaliar do excesso ou não dos fundos públicos atribuídos. Não vou alongar-me na discussão deste tema. Comparar os fundos públicos recebidos ao longo dos últimos anos é critério, mas não será critério suficiente. Mas como é critério, eu vou-vos dar duas ordens de grandeza. O que é que nos dizem os números? Em 2007, a RTP recebeu, os números estão ajustados para efeitos de comparação, mas garanto-vos que não há aqui nenhuma habilidade, pelo contrário, o número de 2007 é ajustado para baixo, porque deduzimos o montante de IVA não recuperável que passou a ser recuperado a partir de 2008, portanto tiramos esse montante para que a comparação seja justa, senão eu estaria aqui a dizer que recebemos menos 15 milhões em 2010 do que recebemos em 2007, o que não seria verdade. Feito esse ajustamento, 2007, 226,8 milhões de euros. 2008, 227,5 milhões de euros. 2009, 232,7 milhões de euros. 2010, 227,5 milhões de euros. É como no jogo da glória, regressa à casa da partida. Podem-me dizer, em termos de comparações internacionais, em termos de comparações com os concorrentes, entre aspas, privados, apesar de tudo, manter os fundos é muito bom. Senhores deputados, eu não tenho números para 2010, mas o que dizem os números de 2007, 2008 e 2009 não é isso. O somatório das receitas da empresa e da média capital, estou a falar de grupos, porque quando se fala da RTP, muitas vezes associa-se, historicamente, a marca RTP à RTP1, ou na melhor das hipóteses, ao conjunto RTP1 e RTP2. Não é isso. A RTP hoje é um grupo de mídia. Tem televisão jornalista, tem canais temáticos, tem multimédia, tem rádio, tem canais e antenas regionais, tem canais e antenas internacionais, e, portanto, é um grupo de mídia. E acho que as receitas têm que ser comparadas com os grupos de mídia. O somatório das receitas empresa e média capital foi 2007, 502,5 milhões. 2008, 560,4 milhões. 2009, 521,1 milhões. Ok, está aqui bem patente o recuo provocado pela gravíssima degradação da situação económica e, sobretudo, do mercado publicitário entre 2009 e 2010. Mas comparando com 2007, apesar de tudo, estes grupos cresceram cerca de 20 milhões, quando nós crescemos cerca de 1 milhão. Apesar de tudo, estes grupos em 2008 tiveram um crescimento da ordem dos quase 60 milhões de euros. E, portanto, eu não creio que se possa dizer que, por ter fundos públicos assegurados e contratualizados antes da crise, a RTP tenha beneficiado de uma vantagem comparativa relativamente a um decréscimo forte dos fundos atribuídos aos outros grupos privados de mídia. Eu vou terminar nos próximos dois minutos. Eu só queria dizer o seguinte. Eu creio que em matéria de discussão sobre os fundos públicos da RTP, eu creio sinceramente que é possível ir mais além. Aliás, eu propus exatamente isso há um ano na Conferência Anual da ERC. Eu defendi a ideia de aproveitar e adaptar critérios aplicados noutros setores objeto de uma regulação económica ativa. A teoria microeconómica já resolveu alguns destes problemas. Não é, obviamente, aqui o local nem o momento de discutir esses critérios de forma aprofundada ou de forma sofisticada. Mas creio que, apesar de tudo, para deixar um rastro para a discussão possível, eu creio que é fácil compreender algumas ideias simples. Começaria pela pergunta: para onde vão os 230 milhões entregues à RTP? Não são 230, é um bocadinho menos, mas facilitemos as contas. Para onde vão esses 230 milhões? Vão basicamente para 1. Compensar a RTP da perda de receitas de publicidades, que poderia obviamente ter, até porque o negócio da televisão é o negócio que se paga através das receitas de publicidade, se não estivesse limitada por lei específica e, portanto, se não estivesse em condições de desigualdade para com os seus concorrentes privados. 2. Para onde vão os 230 milhões? Vão para compensar a RTP de um conjunto de obrigações de serviço público de vária natureza e que mais ninguém tem. Quais são essas obrigações? Não são só as dos canais generalistas. Nos canais generalistas nós temos obrigações de serviço público que nos estão consignadas e que no próprio contrato de concessão estão estimadas na ordem dos 20% de perda de audiência ou sobrecustos por causa dessas obrigações. Mas não vai só para isso. Vai para pagar toda a produção e distribuição das antenas de rádio, toda a produção e distribuição dos canais e antenas internacionais, toda a produção e distribuição dos canais e antenas regionais, vai para pagar algumas obrigações específicas de serviço público, o museu, o arquivo histórico, as delegações regionais, as ações de cooperação, o host broadcasting, etc. Os canais temáticos, já agora, vivem das receitas próprias e bastam-se a si próprios e, portanto, não são chamados para esta análise. Vou terminar dizendo-vos que as contas estão feitas. O primeiro tipo de compensação, perda de receitas comerciais por restrição à publicidade, vale cerca de 90 milhões de euros. O segundo conjunto de compensações valem cerca de 140 milhões de euros para cobrir os custos de todas aquelas obrigações e atividades. O que é que eu posso dizer sobre o montante dos fundos recebidos? As comparações internacionais dizem que são muito poucos. de novo, não me confundam. Não estou a dizer que é preciso mais dinheiro. Estou a dizer que as comparações internacionais dizem que são poucos. 240 milhões é, contas grosseiras, menos de 1,5 por mil do PIB. Não se encontra este rácio em mais nenhum país europeu desenvolvido com serviço público de modelo europeu. Estamos confortáveis? Não. Se estivéssemos confortáveis, não tínhamos feito um esforço antes do tempo, antes de alguém nos ter determinado por decreto, para conter custos. E nós estamos totalmente confortáveis por uma razão muito simples, é que qualquer organização, e a RTP não é obviamente a exceção, em qualquer organização há sempre gorduras e ineficiências que subsistem. E a gestão tem que saber que é sempre possível melhorar e continuar a melhorar a eficiência e a eficácia de uma organização. É necessário para a RTP continuar a combater o desperdício e, sobretudo, e esta é a mensagem que eu também vos gostaria de deixar para a discussão posterior, reconfigurar obrigações e atividades. A análise e o benchmark dos custos ajudará a tirar melhor conclusões e a apoiar essa melhoria operacional que se pretende. A reflexão estratégica sobre o portfólio de atividades e o seu valor público ajudarão a pôr a eficiência ao serviço da eficácia. Mas concordaremos que estaremos sempre a falar de valores muito mais reduzidos do que as somas astronómicas que às vezes invadem as páginas dos jornais. Muito obrigado, estou à disposição, obrigado. Obviamente, para esclarecer não só o que foi afirmado, como questões que não foram abordadas.
Obrigado, Sr. Presidente, e vamos passar a essa fase imediatamente, depois desta sua exposição inicial, dando a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, queria começar, obviamente, por agradecer a presença do Conselho de Administração, na pessoa do Sr. Presidente e da Sra. Administradora e Diretor Financeiro, da RTP. Obviamente que dar-lhes parabéns pela execução orçamental do ano ainda em curso, esperar que os resultados finais vão de encontro àquilo que são as suas sérias expectativas. E dizer-lhe também que o Sr. Presidente teve aqui o mérito de falar claro e dizer que este é um trabalho de continuidade e, portanto, esperemos que no futuro, e o Sr. Presidente até teve um pequeno lapso, mas depois vincou isso de forma muito clara, que aquilo que é preciso é não abrandar, aquilo que é preciso é continuar, para que, porventura, a gente possa, os portugueses possam pagar menos dinheiro pelo Serviço Público de Televisão, e neste caso concreto, para o financiamento da RTP-SA. Mas permita-me, Sr. Presidente, que eu faça aqui uma nota prévia sobre esta matéria antes de colocar 6 ou 7 questões que tenho muito concretas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, que é o seguinte. O Sr. Ministro, o Sr. RTP, num curto espaço de pouco menos de 3 semanas, respondeu a um requerimento sobre um conjunto de questões alargado. Cumpriu aquilo que é o seu dever, os 30 dias que a legislação assim obriga. E o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que é exatamente a pessoa que aqui deve preservar pelas competências do Parlamento, meteu no congelador, durante 3 meses, a resposta que o Conselho de Administração da RTP mandou. É bom que se note a diferença de tratamento em relação aos deputados e, portanto, também aqui aproveito para louvar o Conselho de Administração por essa atitude digna e de respeito pela lei e por criticar veementemente o congelamento durante 3 meses de uma informação que em devido tempo devia ter sido transmitida aos deputados. É isso que diz a lei, é isso que as boas práticas deviam exigir e, portanto, é aqui um lamento também, desde já, como nota prévia. Sr. Presidente, vamos agora do Conselho de Administração, vamos passar, portanto, às 7 questões que eu lhe gostaria de colocar. E a primeira tem a ver exatamente com, digamos, o domínio global das receitas que a RTP obtém, sejam elas através das transferências do Orçamento de Estado, seja da contribuição para o audiovisual, sejam das dotações financeiras, seja das receitas da publicidade. O Sr. Presidente falou aqui num conjunto de números e obviamente que nesse conjunto de números das transferências anuais para a RTP pôs especial enfoque nas indemnizações compensatórias e na contribuição para o audiovisual, mas depois não lhe adicionou, julgo por critérios que o Sr. Presidente acha mais saudáveis, não lhe adicionou aquilo que são os aumentos de capital ou as dotações de capital que a RTP todos os anos recebe de acordo com o acordo de reestruturação financeira. Para nós termos uma noção do que é que nós estamos a falar, entre 2004 e 2009, a RTP recebeu do Estado português, do bolso dos portugueses, mais de 2 mil milhões de euros. E entre o período entre 2010 e 2013, irá receber do bolso dos portugueses 1,4 mil milhões de euros, se for, portanto, cumprido o acordo de reestruturação financeira. E, portanto, é nesta ordem de grandeza que nós temos que perceber se este valor é exagerado ou se não é exagerado, isto serve ou se não serve. E, portanto, o primeiro comentário é que eu gostava que o Sr. Presidente, se tivesse possibilidade na resposta, nos dissesse se esta grandeza dos 2 mil milhões de euros que a RTP recebeu entre 2004 e 2009, seja de que forma for do bolso dos portugueses, é um valor adequado àquilo que são as necessidades de uma televisão pública e de uma rádio pública, e se 1,4 milhões, que é aquilo que vai vigorar entre o período de 2010 e este ano e 2013, os 4 anos que estão aqui, se 1,4 mil milhões de euros não é, porventura, um esforço financeiro forte que nós estamos a pedir aos portugueses. Essa será a primeira questão. A segunda questão, Sr. Presidente, tem a ver com os custos com pessoal. Em 2004, os custos com pessoal eram 100 milhões de euros. Em 2009, os custos com pessoal foram 113, qualquer coisa, milhões de euros, um aumento de 13%. Em 2004, a RTP tinha 2.426 trabalhadores. Em 2009, tem 2.277 trabalhadores. Há aqui um saldo negativo de 149 trabalhadores. E a questão que eu lhe coloco, Sr. Presidente, é saber se esta dimensão, desta dimensão brutal dos custos com pessoal e do universo de pessoas que temos, se há ou não há aí margem para se poder evoluir sobre esta maneira. Terceira questão, custos com a grelha. Entre 2004 e 2006, a grelha custava 80 milhões de euros por ano. Em 2010, ela mesmo com os seus cortes, a grelha vai custar mais de 111 milhões de euros. Ou seja, estamos a falar que entre 2006 e 2010 há um aumento de 40% nos custos da grelha. Senhor Presidente, eu julgo que o mercado não teve um aumento assim tão significativo nos custos de produção que justifiquem 40% de aumento dos custos de grelha. Senhor Presidente, estou a acabar porque senão não se percebe porque é que a gente pediu isto. São um aumento de 40% sobre esta matéria. Quarta pergunta era o seguinte, é uma informação de qual foi a receita extraordinária gerada pelo leasing imobiliário em 2009, porque não consta da resposta que o Conselho de Administração nos enviou. Quinta pergunta, publicidade versus empréstimo de médio e longo prazo. Não vou fazer as considerações com as quais eu concordo que o Sr. Presidente disse. Em 2004, o valor do empréstimo de longo prazo era ligeiramente superior a 1.000 milhões de euros. Em 2009, estava em 807 milhões de euros. Portanto, tínhamos conseguido liquidar cerca de 210 milhões de euros ao empréstimo. A receita de publicidade, nesse mesmo período, foi de 289,3 milhões de euros. Faltam 90 milhões de euros aqui no balanço, ou seja, as receitas publicitárias são para pagar o empréstimo, os empréstimos de médio e longo prazo, é dessa forma que está consignado no acordo com a empresa e, portanto, eu gostava de saber onde é que param esses 90 milhões que faltam entre 2004 e 2009, somando o valor da diminuição do empréstimo e somando as receitas publicitárias, também tenho aqui os dados ano a ano para lhe poder falar. Sexta questão, Sr. Presidente, também é muito rápido, agora são coisas muito rápidas, é o seguinte, de acordo com aquilo que devem ser os critérios de transparência, critérios de transparência que são definidos não só pelas instâncias internacionais, como resultam da última diretiva comunitária sobre o assunto e como, aliás, resulta também de uma recomendação do Conselho de Opinião, o Conselho de Administração da RTP não nos apresentou ainda, e era essa solicitação que eu lhe fazia, os custos por cada canal e que seja de rádio, seja de televisão, para nós percebermos, do ponto de vista da especificação dos cursos, da especialização dos cursos, mais concretamente, qual é o custo de cada canal. É isso que diz a nova diretiva comunitária, que obriga, sobretudo, aquilo que não tem a ver com o serviço público, a ter um centro de custos próprio. É isso que diz o Conselho de Opinião e, portanto, se nos pudesse dar esses valores, eu ficaria-lhe grato. Por último, Sr. Presidente, e peço-lhe imensa desculpa, a ver se a gente evita uma segunda ou uma terceira ronda, é o seguinte, tem a ver com 2011. Em 2011, o que é que o Governo se prepara para fazer? Prepara-se para rapar na indemnização compensatória uma parte, cerca de 30 milhões de euros, para simplificar a coisa, e depois, pela porta do cavalo, aumentando de uma forma brutal as indemnizações, a contribuição para o audiovisual, ou seja, o Governo chega ao Orçamento de Estado e retira 30 milhões de euros. E depois vai aos portugueses, na conta da eletricidade todos os meses, e põe lá os 30 milhões de euros. Vossa Excelência disse aqui que é possível, e eu tomei nota disso e registro positivamente, que é possível ir mais além. Foi aquilo que foi a expressão até do Sr. Presidente. E a minha pergunta, Sr. Presidente, é exatamente essa. Pode-se ir mais além onde? Onde é que nós podemos dizer aos portugueses que esta medida que o Governo pensa aplicar no orçamento de 2011, que é obrigar os portugueses ainda mais, a um esforço ainda muito maior na conta de eletricidade para aumentar a contribuição para o audiovisual, como é que o Conselho de Administração da RTP pode poupar, nomeadamente com as vedetas, com as regalias, etc, etc. Eu não estou aqui nos populismos fáceis, Sr. Presidente, olha que não caio nos populismos fáceis, mas onde é que o senhor pode poupar para nós evitarmos que esses 30 milhões de euros penalizem ainda muito mais os portugueses através da contribuição do audiovisual. E peço desculpa ao Sr. Presidente e à sua tolerância, mas assim evitamos, se calhar, à frente, perder tempo.
Obrigado, Sr. Deputado. A minha tolerância é a tolerância dos outros senhores deputados, como é evidente. Dou então a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Guilherme Costa, para prestar os esclarecimentos solicitados.
Portanto, os custos por canal constam do relatório de serviço público, Sr. Deputado.
E do plano de atividades e orçamento.
Portanto, tudo. Tem. Eu envio para a Comissão Parlamentar os dois relatórios de serviço público. Mas tenho todo o gosto em fornecê-los, não, mas constam. Não, no plano de atividades e orçamento. Portanto...
Sr. Presidente, eu peço que fale apenas para o microfone, e um cada vez, porque senão a sessão está a ser gravada e depois não fica e perde-se a noção daquilo que foi dito.
Muito bem, portanto, sobre essa questão, falando para o microfone, essa informação consta, quer em termos de orçamentação do plano de atividades e orçamento, quer em termos de realização, que obviamente é mais rigoroso, no relatório de cumprimento de serviço público que o Conselho de Administração todos os anos publica. Como o Conselho de Administração tem que publicar dois relatórios diferentes, o relatório de contas e o relatório de cumprimento de serviço público, com obrigações especificamente definidas, no relatório de contas não publica, até porque normalmente não as possui ainda nessa altura, porque é um trabalho de imputação de custos, como calculará, que é mais demorado, não publica no relatório de contas, mas depois publica no relatório de cumprimento de serviço público, que é enviado, à semelhança do relatório de contas, para a Assembleia da República. Fundos públicos correntes e dotações de capital. Ó, Sr. Deputado, eu tenho consciência de que a empresa, aliás, referi aqui, a empresa RTP S.A. recebe dotações de capital. Também referi aqui que ainda não recebeu, não só desde que eu lá estou, mas desde que o Dr. Almerindo Marques lá está, qualquer dotação de capital acima do que estava previsto, posso-vos assegurar, acima do que estava previsto no acordo de reestruturação financeira assinado em 2003. E porquê é que recebe estas dotações de capital? porque não foi ainda possível dotar a empresa RTP S.A. de capitais próprios positivos. No dia em que a empresa RTP S.A., como qualquer empresa normal, no cumprimento do artigo 30 e tal do Código da Sociedade Comercial, tiver capitais próprios positivos, não receberá, digo eu, pelo menos enquanto ele lá estiver, um único euro de dotação de capital. A alternativa era, em 2003, pagar qualquer coisa como 1.200 milhões de euros de dívida acumulada da RTP em 2003. Mas isso é, como dizem os economistas, sunk costs. Não são recuperáveis. 1.200 milhões de situação líquida de endividamento acumulado em 2003, através de uma atividade corrente que obedece a regras de restrição económica. Portanto, a razão está aí. No dia em que se possa transformar os capitais próprios, não haverá um único euro de dotação de capital. Quanto aos custos com pessoal, Sr. Deputado, nós partimos de custos com pessoal em 2007 de 110 milhões de euros. Deixe-me começar por 2007, que é aquilo pelo que eu respondo. Depois também procurarei disparar, com mais limitações, porque não estava lá, relativamente a 2004. Nós, relativamente àquilo porque esta administração responde, nós partimos em 2007 com 110 milhões de euros, chegaremos a 2010 com 106 milhões de euros. Obviamente que em 2008 subiu 1 milhão e 600 mil euros e em 2009 subiu 1 milhão e 400 mil euros. Ó Sr. Deputado, não se esqueça que em 2008 foi o ano dos aumentos de 3% na administração pública. Nós só demos 1,2%. Portanto, a gestão dos custos com o pessoal é muito rigorosa. Até lhe vou dizer mais. Não é um compromisso. Eu, quando assumir os compromissos, tentarei cumpri-los. Mas é uma ambição. E porquê é que não é um compromisso? Não é um compromisso porque ainda estamos a estudar o que é que podemos razoavelmente fazer em 2011. Eu acho que para não anunciarmos coisas e depois irmos a correr justificar porque é que não as conseguimos fazer, nós temos que estudar muito bem aquilo que pode ser feito. E, portanto, ao contrário dos 12 milhões, isto não é um compromisso, isto é uma ambição. Mas eu tenho a esperança que possamos terminar 2011 abaixo dos 100 milhões de euros de custo com pessoal. Não é uma notícia, Sr. Deputado. É uma ambição. Em devido tempo, dentro de algum tempo, comprometer-me-ei ou não me comprometerei com este objetivo, porque temos que analisar a situação. Nós temos várias medidas previstas, mas o Sr. Peço desculpa. São sete.
Eu sei, mas...
Nós temos várias medidas previstas.
Eu sei que são sete, Sr. Presidente, mas a continuar assim, ainda só respondeu a duas, ainda não. Ainda
pronto,
só
então vou tentar duas, ser mais curto. Vou tentar ser mais curto. Sobre a 2004, Sr. Deputado, aquilo que nós temos conhecimento, deixado pelo anterior Conselho de Administração e confirmado, tanto quanto se pode confirmar, é que a principal variação ocorreu em 2006. E resulta da regularização de situações contratuais passadas e da negociação do novo acordo da empresa. Que, aliás, teve reflexos ainda em 2007 e 2008. Portanto, sobre os custos com o pessoal. Sobre os custos com a grelha... De novo... Aquilo porque nós respondemos, e depois a explicação que é possível do mandato da administração anterior. Aquilo porque nós respondemos são, herdamos 108 milhões e meio de custos com a grelha em 2007, passamos a 101,1 em 2008, passamos, é verdade, em 2009 a 107,5, porque quisemos fazer um esforço de reforço da programação específica de serviço público e porque a situação da económica da empresa o permitia. Ficaremos abaixo desse valor... Não, ficaremos abaixo desse valor, ser deputado, por uma razão... Como? Está bem, mas ficaremos... Nós passamos a vida a apertar, Sr. Deputado. Portanto, nós ficaremos abaixo desse valor este ano. E permita-me exprimir também uma ambição. É que fiquemos abaixo dos 100 milhões de euros em 2011. Deixe-me, no entanto, fazer uma qualificação relativamente a isto. As despesas em que eu estou, em que o Conselho de Administração está, com menos vontade de cortar... são as despesas de grelha, por razões evidentes. Afetam o valor económico da empresa e afetam o valor público da empresa. Afeta o valor económico da empresa porque, tal ciclo vicioso que referi há pouco, afetam o valor público da empresa, porque se eu cortar no serviço público, a seguir estão-me a perguntar para que é que se justifica ter uma empresa de serviço público que corta nos custos de serviço público. Portanto, relativamente aos custos de grelha, Sr. Deputado, gostaria de deixar bem claro que é orientação estratégica clara deste Conselho de Administração só reduzir aquilo que for absolutamente necessário em respeito pelo esforço de contenção de custos que a situação do país o exige. E nem mais um euro do que isso. Relativamente aos anos anteriores, a informação que eu tenho é a seguinte. Em primeiro lugar, 2007 foi um ano especial da RTP, foi o ano da comemoração dos 50 anos e havia um orçamento especial de grelha relativamente a essa comemoração. Por outro lado... Os dados 2004-2006 não são diretamente comparáveis com 2007 seguintes, dada a alteração da estrutura do grupo RTP. Ou seja, houve a fusão dos meios de produção com a RTP, atividade editorial, e isso determinou regras diferentes de contabilização que nós estimamos na ordem dos 10 milhões de euros. E, portanto, é essa a justificação para a evolução dos custos com a grelha. Leasing imobiliário, a Carla não se importa.
Relativamente ao leasing imobiliário, penso que a pergunta era qual era o valor, é isso? 67,7 milhões de euros no final de 2010, portanto, o ano em que estamos.
Foi a receita extraordinária,
geral. A receita extraordinária? Nós não vendemos assim. Ah, e a 5 de outubro, desculpa, pensei que estava a falar das relações atuais. Tens acabado, sabe? Não sei dizer assim, de repente.
Depois, mas foi escrito oficialmente ou particularmente, dar-me essas contas. Foi em 2004, eu não. Vou inventar para responder.
Pensei que me estava a falar da sede, 67,7. Eu posso tentar ver se tenho aqui, mas não tenho a certeza.
Muito bem. Avançamos.
Sr. Presidente, falta ainda a questão da evolução do empréstimo de longo prazo.
Isso,
e a questão da contribuição para a audiovisual.
A evolução do empréstimo de longo prazo, Sr. Deputado, é que, como é normal, a dívida tem um serviço de dívida associado e tem um pagamento de juros. E, portanto, nós, quando eu digo, partimos de 1.200 milhões em 2002, partimos a RTP, e sobre esses 1.200 milhões há juros. Em alguns anos pesadíssimos, que obviamente também entram para o serviço da dívida. E, portanto, não é só a diminuir. É a diminuir a amortização e a aumentar o pagamento de juros. E, portanto, creio que a diferença, se eu percebi a pergunta, estará aí, mas também terei todo o gosto em lhe responder mais cabalmente.
Está claro.
E creio que respondi a tudo, não.
Falta apenas uma questão, que é a questão do aumento da contribuição para o audiovisual. Totalmente. Foi a última questão. O Sr. Deputado colocou a questão de como o Sr. Presidente tinha dito que achava que era possível continuar caminho de redução, como é que o Sr. Presidente vê o facto de, no orçamento para 2011, se prever um aumento da taxa para o audiovisual, que, de certa forma, compensa a redução da indenização compensatória?
Sr. Deputado, eu creio que o Sr. Deputado disse que o saldo é nulo e, portanto, do ponto de vista da RTP, nós não estamos com aumento de receitas, nós estamos com as mesmas receitas. Não, oh, Sr. Deputado, a não ser que me consiga demonstrar que não é assim, é as mesmas receitas.
Mas todos querem as mesmas receitas.
Está bem, mas esse é um problema em que eu normalmente não me meto, que é o problema da decisão política sobre a estrutura das receitas. Mas o esforço do contribuinte para a RTP também é o mesmo. Pagam é de maneiras diferentes. Pagam é de maneiras diferentes. Pagam é de maneiras diferentes. Agora, sobre... E vou pedir ao Sr. Presidente a autorização para me alongar um bocadinho mais sobre isto, porque me parece importante. Portanto, ponto 1, estamos a falar, em teoria, de o mesmo volume de receitas. Na prática, como se vê para 2010, nós podemos não estar a falar sobre o mesmo volume de receitas. Se as razões que determinaram uma quebra na cobrança da CAV persistirem, nós teremos menos receitas e não o mesmo volume de receitas, e é provável que isso aconteça. Primeira observação. Segunda observação, Sr. Deputado, estes contratos são colateral de contratos de financiamento internacional muito importantes para a RTP e para o Estado português. Não podem ser...
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas entrar em diálogo, senão não é possível.
Só estou a dizer que... O que eu estou a querer dizer é o seguinte, eu não estou a entrar nessa discussão, Sr. Deputado, o que eu estou a querer dizer é o seguinte, para a RTP, conta o valor total dos fundos públicos recebidos, 2, o valor total dos fundos públicos recebidos só pode ser mexido se tiver a certeza que com isso não se vai afetar um contrato de financiamento, porque o acordo de reestruturação financeira assinado em 2003 e o contrato de concessão são colaterais de garantia desses empréstimos internacionais. E isso deve ter presidido a algumas opções. Quanto à questão da diminuição das receitas, vamos continuar o esforço. Eu já disse que o esforço em 2007 foi muito, o esforço em 2010 foi muito violento, e já dei números disso. Vamos continuar o esforço de contenção de despesa, peço desculpa. Já são tantas as perguntas que eu depois, de facto, é característica pessoal, começo a trocar as palavras, é da idade. Vamos continuar o esforço de contenção da despesa. Já exprimi aqui, até relativamente a duas rubricas muito importantes da despesa, a minha ambição. Agora, não podem exigir, peço a minha opinião, mas é fundamentada em outras opiniões que eu poderei citar. Eu penso que não podem exigir à RTP, que fez um ajustamento desde 2003 e fez um ajustamento violento em 2010, a mesma percentagem que outros organismos da administração pública e que outras empresas que não fizeram esse ajustamento. Continuaremos o esforço, já exprimi aqui, oportunamente assumirei um compromisso público igual ao que assumi para 2010 de contenção das despesas, mas, senhores deputados, é puro e simples benefício ao infrator dizer que agora quem nunca se preocupou com a reestruturação da empresa e com o nível da despesa só tem que fazer o mesmo esforço de quem está preocupado desde os 2003 e de uma maneira violenta, e tenho que aqui saudar a colaboração de todos os colaboradores da RTP, desde os seus quadros diretivos aos trabalhadores de base, passando pelas vedetas, para este esforço violento que foi feito.
Obrigado, Sr. Presidente. Temos mesmo que entrar num regime de ritmo mais acelerado, sob pena dos outros senhores deputados não participarem na audição em tempo útil. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Administradora da RTP, o Sr. Diretor Financeiro, por aqui estarem. E gostaria, obviamente, de aqui saudar, digamos, o notável trabalho que foi desenvolvido pela Administração da RTP, e o sucesso que tem vindo, no fundo, a conseguir e alcançar da operação de saneamento financeiro da empresa. Ou seja, temos assistido a resultados operacionais de empresas que têm evoluído favoravelmente e acho que importa aqui reconhecer. Importa reconhecer porque nós todos sabemos a situação em que a RTP se encontrava, todos nós sabemos o acordo de reestruturação financeira e todos sabemos que todo este esforço é feito e todo este trabalho é feito com base no acordo de reestruturação financeira. E eu falo do acordo de reestruturação financeira porque é com algum espanto que eu vejo algumas questões que são colocadas sobre a transferência de verbas para a RTP e, no fundo, matérias que estão no âmbito do acordo. E essas questões são colocadas por quem assinou, a que teve responsabilidades, na assinatura deste acordo de reestruturação financeira entre o Estado e a RTP. Por isso eu acho que é algo de espantoso como é que há um acordo assinado entre o Estado e a RTP em 2003 que põe obrigações de parte a parte e agora se vem colocar questões que diz respeito apenas à aplicação do acordo. O Sr. Presidente tem noção que, e tem consciência que muitos têm falado sobre a RTP, sobre o serviço público, sobre a sua razão de ser, sobre a privatização e sobre o fim da publicidade. E eu gostava de colocar aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. Objetivamente, caso houvesse uma decisão do fim da publicidade da RTP, dos custos da publicidade, quais eram as consequências disso para o passivo da mesma? Dado que este passivo continua no Estado, ou seja, continua como dívida do próprio Estado. E também para o mercado publicitário, se houvesse, no fundo, se não houvesse serviço público, os moldes estão acordados no acordo sustentável e também do serviço público que é prestado, qual era os custos que existia para o mercado publicitário, no fundo, de uma eventual fim do serviço público, uma previsão da RTP, sabendo nós que o mercado publicitário tem sofrido cortes significativos, a redução, no fundo, das receitas publicitárias, nomeadamente nos canais privados. Uma questão que eu acho que gostaria de colocar, Sr. Presidente, porque é um fumo que anda no ar e muitas pessoas perguntam, que é o papel do serviço público. Eu sei que o Sr. Presidente tem expressado por diversas vezes a sua visão sobre esta matéria. E eu gostava que nos dissesse com a máxima clareza e objetividade quais as missões do serviço público que a RTP está a cumprir e que não são cumpridas nas demais estações. Ou seja, por outras palavras, qual é a diferença entre o serviço público prestado da RTP e os demais canais jornalistas, nomeadamente, ou seja, em termos de programação que é efetuado. Eu faço estas questões, esta questão, propositadamente, no momento em que vivemos de muita discussão, de muito fumo e de pessoas que tentam forçar não ver as diferenças e as distinções, a distinção entre o que é o serviço público, o que é o trabalho efetuado pela RTP em termos de programação e os restantes canais jornalistas, e eu acho que é importante que nós sabemos, os portugueses, de modo geral, saibam distinguir ou saibam ter uma visão da diferença que é substancial, mas, de qualquer maneira, pedi ao Sr. Presidente o favor de nos dar, digamos, esta informação e a sua visão sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo poder de síntese. Dou de imediato a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Guilherme Costa.
Vou também, por obrigação, tentar ser sintético. Sobre receitas de publicidade, como em qualquer empresa, quando se cortam receitas ou se substituem por outras, e não vejo que possam ser outras, senão receitas públicas, a empresa entra numa espiral de dificuldades económicas que conduz a resultados negativos e, portanto, ao agravamento da situação dos capitais próprios e ao aumento do endividamento. Não vejo ordem de grandeza. Estamos a falar de qualquer coisa na ordem dos 50 e pouco milhões de euros. Depende da conjuntura do mercado publicitário, mas estamos a falar, em termos de receitas publicitárias, de qualquer coisa como 50 e poucos milhões de euros. Depois é ano. 50 e poucos milhões de euros, ano. Depois a RTP tem outras receitas, designadamente distribuição de cabo, designadamente de algumas vendas de programas, designadamente de algumas prestações de serviços, mas as duas grandes receitas da RTP são a publicidade e serviços afins, serviços, patrocínios, etc, etc, e a distribuição de cabo. No total, é uma ordem de grandeza da ordem dos 70 milhões de euros. Mas se estivermos a falar de publicidade, 50 e poucos. Ao
obviamente que isto baixou relativamente ao ano de ouro de 2007, baixou, como é verdade, e gostava de aproveitar para dizer também isso, como é verdade que baixou para os operadores privados. E, portanto, eu não tenho de maneira nenhuma a ideia que o serviço público é feito contra os operadores privados. Eu acho que a RTP tem que respeitar, e às vezes não faz determinadas coisas, tem que respeitar as dificuldades que os operadores privados atravessam. Agora, o que eu já procurei demonstrar é que também as atravessamos. E que a tarefa da gestão é reagir a elas, por nós. E, portanto, sofremos efeitos da conjuntura do mercado em termos de publicidade e assinalo respeito às dificuldades que os operadores privados também experimentaram, sobretudo na passagem do ano 2008 para 2009, e até ajuda a perceber alguns ataques, do meu ponto de vista, menos fundados, que a RTP foi objeto. Quanto ao papel do serviço público, eu acho que, tentando ser sintético, e depois aprofundaremos relativamente às suas questões, eu acho que a concepção inicial deste modelo, e o Dr. Moraes Sarmento deu uma entrevista notável à Antena 1, fez neste sábado 8 dias, em que rememorou todo este trabalho de relançamento do serviço público de televisão e de rádio. Creio ser insuspeita esta citação. A ideia inicial é que a RTP1 seria uma televisão generalista e a RTP2 seria um complemento para atingir domínios e segmentos do público menos cobertos por uma televisão generalista. Este era o conceito inicial. É esse conceito, que aliás está associado a um determinado modelo económico, que nós temos procurado manter. Em termos da RTP1, o que é que acontece? Cumprimento rigoroso de todas as obrigações de serviço público que estão consignadas no contrato de concessão. Nós hoje temos um centro de estudos de serviço público que faz a monitorização deste cumprimento. Não estou a dizer que não há erros, mas estou a dizer que isto é rigorosamente monitorizado. Depois, informação isenta, rigorosa, plural, contextualizada. Em matéria de programação, programação variada, abrangente, que promova a diversidade cultural e tenha em conta os interesses das minorias. Como é que eu costumo resumir isto? No objetivo da qualidade distintiva da programação da RTP. Obviamente, se me perguntam, então a programação da RTP é aquilo que as televisões comerciais não dão? Eu digo, não. Mas isso é o conceito de televisão pública residual, que não é o conceito vigente na Europa, não é o conceito que decorre do contrato de concessão. E já agora, se quiserem, porque o principal motivo desta audição tem a ver com contas, é absolutamente insustentável do ponto de vista de contas públicas, porque teríamos dois canais residuais vivendo com shares muito baixos e, portanto, praticamente sem receitas de publicidade. Seria quase o equivalente a cortar a publicidade da RTP1 com os efeitos económicos que já falamos. E depois a RTP, de facto, não me cabe a mim falar, eu devo confessar que me meto o menos possível em questões de conteúdos e em questões editoriais, e não me meto desse ponto de vista, meto-me só quando há consequências financeiras graves para determinadas opções, ou pelo menos consideradas graves pela gestão, ou quando há manifesto atentado, ponho um atentado entre aspas, a valores que eu acho que estão associados ao serviço público e à marca RTP, de resto não me meto. Mas eu creio que, por exemplo, ainda este ano, a cobertura de vários acontecimentos nacionais, a ficção nacional que nós produzimos e pagamos e que estamos a emitir com 4 séries diferenciadas sobre a República. A existência de 6 horas e meia diárias, de segunda a sexta-feira, na RTP1, de programas de informação. A produção de telefilmes. a função de coprodutor ativo no sistema português. O tipo de entretenimento familiar que nós privilegiamos. E os valores que não deixamos que penetrem nesse tipo de entretenimento familiar justificam este projeto e este propósito de qualidade distintiva da programação generalista e não residual do serviço público. Devo dizer também, porque fiz aqui essa citação, que na conferência da ERC de há um ano apelei a uma bateria de indicadores para ajudar a medir esta qualidade distintiva da programação de serviço público.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Conselho de Administração da RTP, agradecer-lhes a presença aqui e gostaria também de antecipadamente pedir a vossa compreensão, porque eu tenho uma reunião que se vai sobrepor a esta e, portanto, dentro de algum tempo terei que sair. Mas não queria sair sem lhes fazer algumas questões. Muitas das questões que eu trazia aqui já foram esclarecidas. Mas eu gostava, em primeiro lugar, de fazer um ponto prévio para que percebessem que as questões que eu vou colocar partem de um pressuposto. E esse pressuposto é que deve existir um serviço público de televisão. E o CDS, nesse sentido, não tem defendido a privatização da RTP. Agora, a questão fundamental que se põe, e que se põe nesta altura, que eu acho que todos percebemos que é uma altura difícil, eu há bocadinho estava a ouvi-lo falar em critérios para avaliar o montante, digamos assim, das indenizações compensatórias, ou até de outras transferências. E falou em muitos critérios, todos eles até razoáveis. Mas há um critério um bocadinho mais cru, mas que se começa a sobrepor nesta conjuntura, que é o critério do que os portugueses podem pagar. Porque realmente numa altura em que nós estamos a pedir tanto e em que muitas vezes muitos portugueses estão a fazer sacrifícios que para eles são incomportáveis, depois também não é compreensível que não haja do lado do Estado o sacrifício correspondente. E é isso sobretudo que me preocupa, ou seja, independentemente do esforço que já tenha sido feito, e há aqui questões que também ficam em aberto, mas há aqui um grau de, estava a dizer, por exemplo, comparando do ponto de vista internacional que era inferior, bem, mas aquilo que se ganha em Portugal também é, na maior parte dos casos, também é bastante inferior ao que se ganha lá fora. E no próximo ano, então, o rendimento disponível vai ser manifestamente bastante inferior e, portanto, tudo isto tem que ser levado em conta. Porque a minha preocupação é que, se não for feito este exercício, é o próprio serviço público que também é posto em causa, porque depois passamos completamente para o lado lá a dizer, então, se não é possível, se isto custa tanto dinheiro, então não há mesmo. E queria que olhasse para estas considerações como pano de fundo para aquilo que lhe vou perguntar e para questões muito concretas que lhe vou pôr. A primeira questão, já falamos aqui da questão dos juros e dos empréstimos a longo prazo, eu queria lhe perguntar, mencionou como fator para haver resultados líquidos positivos em 2010, que estaria à espera, mencionou como fator o valor anormalmente baixo que este ano teve o juro. Eu pergunto-lhe se este valor é sustentável ou se, pelo contrário, nos próximos anos vai naturalmente aumentar e que impactos é que isso pode ter e se tem uma espécie de plano B para compensar essa perda de... Perda não, esse custo extra que vai ter. Depois, gostava de saber, falamos também aqui do pessoal e da diminuição de pessoal, eu gostava de saber, nós falamos sempre em termos líquidos, eu gostava de saber quantas pessoas saíram e, por outro lado, quantas pessoas novas foram admitidas na RTP nos últimos 3 anos. Depois, gostava também de saber, em relação a estudos, saiu hoje uma notícia sobre um estudo da Accenture, que sobre o modelo operacional digital que teria custado 1,33 milhões de euros à RTP. Eu gostava de lhe perguntar se é de facto assim e qual foi o montante total gasto em estudos este ano e nos 2 anos passados. Por último, uma questão relacionada com a publicidade. Já se falou muito aqui da relação entre a RTP e os operadores privados. Em alguns casos tem-se falado aqui até em concorrência desleal e algumas coisas nos descontos dados pela RTP na publicidade. Eu gostava de lhe perguntar se de facto há descontos na ordem de 80% na publicidade que é posta na RTP, se estes descontos são comuns no mercado e são praticados por operadores privados ou se são uma característica única da RTP e até que ponto é que o facto da RTP beneficiar de uma transferência do Estado lhe permite fazer descontos que não seriam possíveis a operadores privados. Por último, em relação a uma questão que é mais setorial, mas em relação à RTP Madeira e à RTP Açores, se não se justificaria que houvesse tabelas autónomas para publicidade nestes canais? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Dr. Guilherme Costa.
Muito obrigado. Se me permite, deixo para o fim a consideração sobre os pressupostos, que aliás partilho. Eu escrevi há 3 meses um artigo no Público que diz assim: a RTP decidiu proceder a um corte de 12 milhões de euros nos custos orçamentados para 2010, já aqui falamos sobre isto. Este corte é necessário num quadro de graves dificuldades das empresas portuguesas e de severa crise orçamental, sob pena de perda de legitimidade pública. E eu estou muito consciente disto. Nós estamos muito conscientes disto. Acrescento, o corte orçamental não pode ser justificado por acusações de dinheiro a mais ou de custos excessivos da RTP, que não existem. E também procurei demonstrar que, tirando valores residuais, porque não há nenhuma empresa pública ou privada. E no Estado isto é mais grave, porque nós sabemos a tradição de, como é que é de se chamar, de permissividade que existiu durante vários anos relativamente às empresas do Estado, e portanto no Estado isto será até em média, mas depois um economista e um engenheiro sabem que há a média e que há a variança, mas em média isto será, as tais gorduras e ineficiências que existem em todas as empresas, em média estarão mais presentes no Estado do que nas empresas privadas. Mas repito, como primeiro comentário, que estou muito consciente desde há vários meses que se não fizéssemos cortes e nos baseássemos apenas no economicismo para dizer nós já somos muito mais eficientes do que o que éramos e muito mais eficientes do que a média, a perda de legitimidade pública seria grave. E, portanto, Sra. Deputada, eu estou muito consciente dessa questão e, portanto, estou aqui a reafirmar que o esforço de contenção dos custos continuará em 2011. Sobre as suas perguntas, sim, tive o cuidado de dizer, é uma situação anormal e que tenderá, mais tarde ou mais cedo, os juros vão subir. Só queria acrescentar é que é por isso que é preciso ter muito cuidado com os contratos de funcionamento que nós temos. Porque os contratos de financiamento que nós temos. Porque se simultaneamente criarmos as condições para subirem os spreads ao mesmo tempo que subem as taxas de juros, então não há plano B que resista. No domínio do pessoal, aquilo que eu lhe tenho que dizer é o seguinte. Assumo, e fizemos um programa antes do tempo, antes da crise ter estalado, em fim de 2009, de saída voluntária de trabalhadores, eu assumo que teremos que continuar o esforço de diminuição do número de trabalhadores. Mais violento, menos violento, eu espero que seja menos violento, de novo, por uma razão de equidade e de justiça social e por razões de não benefício ao infrator. Se as empresas que mais se sacrificaram, quer em termos salariais, quer em termos de diminuição do número de efetivos, são as que têm que continuar sempre a fazer o maior esforço, então, do ponto de vista da justiça social, da equidade social e da lógica de funcionamento de um sistema de economia de mercado, mesmo nas empresas públicas, alguma coisa estará mal. O que eu queria dizer é que isso não pode impedir que a RTP proceda a algumas contratações, porque há funções específicas, há competências tecnológicas e outras específicas que não estão contempladas no portfólio de ativos que a RTP tem. E, portanto, de facto, eu penso
que a única, o único critério que de facto tem que prevalecer é têm que sair mais, muito mais do que aqueles que entraram. Quantos entraram? Eu não tenho o número exato, Sra. Deputada, com toda a franqueza, mas de novo fornecer-lhe-ei com todo o gosto. Entrada por nossa iniciativa contam-se pelos dedos da mão. O que a RTP tem é uma conflitualidade laboral excessiva e há muitas decisões judiciais que obrigam à integração de alguns quadros que a RTP não queria renovar contrato, etc, etc. É uma solução que nós temos que tratar. O estudo da Accenture, sim, é verdade. Nós fizemos um estudo que custou qualquer coisa como €500.000. Depois, esse estudo foi abundantemente discutido, quer pelo Conselho de Administração, quer pelos altos quadros da empresa todos, quer especificamente pelos altos quadros da empresa, que são abrangidos pelo esforço de reestruturação que está em causa, e depois pagamos mais qualquer coisa com 700 mil euros para apoio à fase de implementação. Agora, o que eu lhe posso dizer como gestor é que eu estou convencido que esta despesa terá efeitos multiplicados em termos de eficiência e eficácia económica. E é esse o critério que eu tenho que seguir, de novo. É quase um caso semelhante à questão da grelha. Não é quanto custa, é quanto rende. Se rende é muito mais do que o que custa, eu acho que é bem aplicado. Eu acho que os resultados globais da empresa respondem, em média, porque este critério tem sido observado. Descontos de publicidade, Sr. Deputado, é um tema que, sobre o qual compreenderá que eu não me posso alongar. Agora, vou-lhe dar uma resposta no domínio da lógica. Se nós só temos 6 minutos de publicidade e os outros operadores têm 12, de certeza que não somos nós que conduzimos a guerra da baixa dos preços e a guerra dos descontos. Pode ter a certeza disso. A não ser que nós fôssemos totalmente incapazes, totalmente incompetentes e totalmente maus gestores.
Tabelas autónomas na RTP, pessoas da RTP.
Sim, com certeza, sim, está. Nós fizemos uma mudança na RTP Madeira, quando for possível e oportuno, replicaremos essa mudança na RTP Açores. Isto foi controverso, mas eu assumo, e até aproveito para explicar, que foi conferir funções de gestão ao responsável e funções de programação a outro responsável. E, portanto, porque quem tem que se ocupar dos conteúdos dificilmente tem mindset ou tempo liberto para se ocupar das preocupações de gestão. E, portanto, o responsável pela gestão não se mete nos conteúdos, mas o responsável pela gestão tem que apresentar resultados em termos de contenção de custos e em termos de majoração das receitas. Agora, deixem-me dar um número. Eu suponho, dos estudos que tenho, que o mercado publicitário na Madeira vale, no total, todos os meios de comunicação juntos, pouco mais de 3 milhões de euros. Não há hipótese nenhuma, nem que tivéssemos total liberdade de publicidade, de pagar a RTP Madeira com um mercado publicitário dessa natureza. É por isso que isto é serviço público, é por isso que isto é uma obrigação de serviço público e é por isso que isto não pode ser comparado. E é por isso que isto não pode ser comparado com os custos das televisões privadas, porque as televisões privadas, pura e simplesmente, e muito bem, não estou a criticar, não têm hipótese nenhuma de ter um canal regional na Madeira e um canal regional nos Açores, pelo menos com as características que têm.
Senhora Embaixadora, faça favor.
Peço desculpa. Queria só acrescentar que no âmbito das auditorias a que anualmente a RTP está sujeita, e tal como definido no contrato de concessão, quer por parte da IGF, quer por parte da ERC, esse é um assunto abordado e não temos nota de terem sido evidenciadas situações dessa natureza.
Obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Conselho de Administração da RTP, em nome do Bloco de Esquerda, agradeço estarem cá e agradeço a forma como têm vindo a responder a todas as perguntas. Parece-me importante que diga, antes de mais, que o Bloco de Esquerda defende intransigentemente a existência de um serviço público de televisão. Achamos que as obrigações de serviço público de televisão, no que diz respeito ao acesso ao conhecimento, à informação e à cultura, na sua diversidade e pluralidade e para todos os públicos, não existe sem um serviço público de televisão, ainda mais com as obrigações que tem e que deve ter do ponto de vista da coesão territorial, da ligação entre várias comunidades, da defesa da língua e de uma língua viva e não de uma língua... cristalizada e também da afirmação internacional do nosso país. E, portanto, parece-nos óbvio, parece-nos essencial que exista um serviço público de televisão e que isso terá, naturalmente, custos no orçamento de Estado. E parece-nos extraordinariamente demagógico falar dos custos sem nunca falar de quais são os objetivos do serviço público de televisão. Mas, dito isso, devo dizer também que consideramos que é inaceitável e excessivamente penalizador o aumento da contribuição audiovisual que está prevista no Orçamento de Estado para 2011, mais 50 cêntimos a cada casa na conta da EDP, tendo em conta tantas famílias que já são tão penalizadas, parece-nos completamente inaceitável. Nós defendemos já aqui na Assembleia da República que a RTP deveria ter mecanismos mais eficazes de desgovernamentalização, mas acima de tudo mais eficazes para a definição do que é o próprio serviço público, ou seja, para que seja definido um plano estratégico que englobe todos os canais da RTP nas suas diferentes modalidades e nas suas diferentes formas de difusão. E parece-nos que eventualmente seria interessante também que a RTP pudesse ter um orçamento de base zero, porque temos algumas dúvidas sobre as opções que são tomadas na RTP a cada momento. E é sobre isso também que eu quero questionar. A RTP prevê cortar 4 milhões de euros em despesas com pessoal. Sabemos que há diferenças salariais gigantes na RTP. Temos alguns poucos trabalhadores, muito poucos, que oferecem salários muito altos. E temos bastante altos mesmo, em alguns casos mais do dobro, por exemplo, do salário de referência do Sr. Presidente da República, portanto estamos a falar realmente de alguns salários muito altos, mas depois também temos na realidade a grande maioria dos trabalhadores da RTP com salários muito baixos, com uma média de 700 euros. E portanto quando se fala em redução dos custos com o pessoal, os critérios dessa redução e a forma como essa redução vai ser feita estão em cima da mesa. E portanto essa será a primeira pergunta, é como será feita esta redução de custos de pessoal. Também temos dúvidas e gostaríamos de ouvir sobre os critérios que presidem a opções que têm a ver com o equipamento da própria RTP. Nós não podemos ficar indiferentes a renovações de frotas de automóveis de topo de gama e ao mesmo tempo sabermos que há câmaras na RTP com mais de 10 anos, carros de exteriores com mais de 20 anos, uma delegação nos Açores em que é preciso estar uma pessoa a segurar o cabo enquanto outra está a fazer outra coisa qualquer para as coisas funcionarem. Portanto, temos uma degradação de equipamento e uma degradação de condições de trabalho na RTP, em muitos casos, que nos preocupa. E, portanto, também os critérios que presidem a aquisição de equipamento na RTP e a forma como isso é feito é também uma questão que gostaríamos de ver abordada. Finalmente, e para terminar, porque há realmente muitas questões que podem levantar sobre a RTP, mas para tentar que esta audição também não se estenda demasiado e fique demasiadamente confusa, mas gostaríamos também de ter uma explicação sua e uma palavra sua sobre os critérios na forma como são aproveitados os recursos da RTP. A RTP tem recursos extraordinários do ponto de vista de pessoal, de know-how, de arquivo. E a verdade é que há um crescente investimento na produção fora da RTP. E, portanto, nós perguntamos como é que são potenciados os recursos da RTP e como é que se vê, num quadro também de contenção orçamental, esta rentabilização dos recursos próprios da RTP e este investimento em produção fora da RTP com os custos que ela acarreta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dr. Guilherme Costa.
Peço desculpa, Sra. Deputada, tentando ir diretamente aos assuntos. Esse valor de 4 milhões decorre das determinações orçamentais do Ministério das Finanças. Portanto, nós calculamos, a partir da determinação oriunda do Ministério das Finanças, de corte médio de 5%,
com valores diferentes, entre 3,5 e 10, conforme o nível de vencimento, nós calculamos quanto é que isso automaticamente dava. Eu não estou a dizer que esse é o valor da poupança que nós vamos ter na RTP. Esse é o valor da poupança que decorre da aplicação de uma diretiva, da aplicação direta de uma diretiva do Ministério. E essa diretiva do Ministério tem que ser aplicada nos termos em que nós a recebemos. E, por acaso, relativamente às suas preocupações, de facto, as percentagens são menores nos escalões mais baixos do que nos escalões mais altos. Relativamente à questão do equipamento, de facto, temos, é um dossiê que temos em cima da mesa, como é que a renovação da frota automóvel pode ser feita, tendo em conta critérios de equidade e critérios sociais. Eu gostaria, no entanto, de esclarecer que toda a frota automóvel que não é diretamente operacional, mas apenas indiretamente, que está atribuída às FIAs, incluindo a administração, viu os seus contratos prolongados até ao limite legal. Até ao máximo que o limite legal. A nossa frota automóvel não é comprada, é em regime de AOL, e, portanto, aquilo que nós fizemos foi ir até aos 54 meses, a partir dos quais ou comprávamos ou tínhamos que renovar. Não, ou comprávamos carros novos, chamemos assim, ou tínhamos que substituir o carro. Portanto, já houve esse cuidado, já houve esse cuidado. Estamos a estudar medidas relativamente à frota que contemplarão simultaneamente a necessidade de poupança de custos também aqui e de equidade social. E oportunamente anunciaremos essa medida. Temos adiado o mais possível novos compromissos até ao limite dos limites daquilo que a lei permite. Quanto aos critérios. Falou no equipamento de segurança. Sr. Deputado, a questão, eu peço-lhe desculpa. Tive aqui uma branca, mas a doutora Carla Sousa está-me a chamar a atenção que falou de equipamentos Açores e equipamento da Madeira. É assim, não é? Eu peço desculpa, tive aqui uma branca qualquer. Devia estar a pensar na resposta e passou. Nós temos um plano para a Madeira e para os Açores. Esse plano é um plano integrado. Ponto 1. Pensamos que o conceito da televisão regional na Madeira e dos Açores, para ser mantido, tem que ser reconfigurado. Não se pode pensar numa RTP Madeira e numa RTP Açores à imagem e semelhança da televisão generalista de Lisboa. Tem que obedecer a outro conceito. Ponto 1. Ponto 2. Fizemos um esforço grande, que está em curso, na Madeira terminará, creio, ainda este ano, de reinstalação em instalações próprias de todos os trabalhadores. Isso vai permitir o quê? Isso vai permitir sinergias entre a antena e a rádio, que são muito mais fáceis de obter em estruturas pequenas do que em estruturas grandes, como compreenderão, regra mínima de gestão de empresas, mas, sobretudo, também vai permitir economia de custos e vai permitir mais-valias da venda de os equipamentos devolutos. Porquê? Porque quer na Madeira, quer nos Açores, a nossa decisão foi, é possível e, portanto, vamos aproveitar as melhores instalações já existentes. A renovação dos equipamentos está em curso, por exemplo, mas tem duas etapas. A primeira etapa é, já renovamos todos os equipamentos, enfim, na medida das nossas possibilidades orçamentais, não se pode comprar de um dia para o outro tudo de novo e em excesso, mas já renovamos todos os equipamentos considerados absolutamente necessários em acordo com os respectivos diretores dos centros regionais, que são móveis, que não dependem das instalações. Os equipamentos que dependem das instalações é puro desperdício económico renová-los e depois voltar a instalá-los ou voltar a comprá-los quando daqui a meia dúzia de meses passarmos às novas instalações. E, portanto, isso, por razões económicas, A Guarda, salvo pequenas exceções, por exemplo, nos Açores, foi construído um estúdio, o estúdio estava, de facto, em condições muito degradadas, e, portanto, nós investimos na renovação de um estúdio, que mais tarde ou mais cedo vai ser abandonado, porque nós abandonaremos aquelas estações. Mas, salvo casos limite e excepcionais, o critério para a renovação dos equipamentos é este.
Eu tinha uma questão sobre a existência de uma estratégia de aproveitamento dos recursos próprios da empresa para evitar os outsourcings sistemáticos.
O MOD é precisamente isto, Sr. Deputado. O MOD é precisamente nós instituirmos critérios de custeio e critérios de planeamento e critérios de bootking atempado das instalações e dos equipamentos da RTP que permitam um total aproveitamento do stock de equipamentos existentes, que é, devo confessar, e não é mérito nosso, é mérito da administração anterior, muito poderoso, obviamente que tem que ser renovado, obviamente tem pontos fracos, mas é um stock, os estúdios são magníficos, muitos equipamentos são muito bons, e portanto aquilo que nós detectamos foi que, por falta de organização, a utilização dos equipamentos podia ser substancialmente melhorada. É como lhe digo, pelos meus cálculos, o 1 milhão que vou gastar no estudo e, sobretudo, no acompanhamento da execução, vai ser multiplicado duravelmente. Não é apenas uma poupança a ano, é uma poupança ao longo dos vários anos, precisamente tendo em conta este objetivo. Mas isso exige novos modelos de custeio, novas competências em matéria de planeamento e novas regras de booking, que são, devo confessar, suscetíveis de melhoria para a utilização de todos esses equipamentos, incluindo estúdios, etc, etc.
Obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e os demais membros que o acompanham. E queria começar por dizer que o PCP entende que o serviço público de rádio e televisão é um aspecto fundamental do Estado de Direito democrático configurado pela nossa Constituição e, defendendo nós a existência desse serviço público, obviamente que não podemos deixar de defender a existência de um setor público de comunicação social que lhe dê cumprimento. E começo por dizer isto precisamente para fazer a distinção com aqueles outros que, não defendendo a existência de um serviço público dentro do setor público de comunicação social, procuram utilizar também os argumentos de gestão e de situação financeira e laboral da empresa, neste caso que dá cumprimento a esse serviço público, para atacarem o serviço público em si, refiro-me particularmente ao PSD, que, se considerarmos aquilo que é o projeto de revisão constitucional já apresentado, percebemos facilmente que, por trás do discurso em torno da situação financeira e em torno da gestão da RTP, obviamente tem aquela concepção que prevê que o Estado possa prescindir de um setor público de comunicação social.